Viagenzinhas, viajar é necessário. Quem é que falava isso? Viajar é preciso, tem essa frase.
Deve ser slogan de alguma companhia de viagem.
É capaz, hein, Wanda? Eu sei que eu sempre vi isso, quando, até quando eu era moleque, não é coisa recente. Viajar é preciso.
Algum Tia Augusta, pensador? Lembra da Tia Augusta?
Tia Augusta, não sei quem Augusta,
é. Stella Barros, tinha.
É, também, companhia de viagem que fazia coisa no SBT.
Viajar é preciso, eu tô com muita vontade de viajar. Vocês estão com vontade de viajar, mano?
Sempre, só não tem dinheiro.
Só não tem dinheiro. E tempo, né? Também vontade, tem isso.
Não, tempo a gente arruma, dinheiro é mais difícil.
Porque assim. É verdade. Porque assim, o legal de viajar. Mano, eu tenho. Tem tanto lugar que eu tenho vontade de viajar de muito tempo. E tem lugares que eu sempre quis viajar. E tem locais que recentemente me deu vontade de viajar. Por exemplo, a gente tava falando antes da gravação, eu e o Bruno, não sei se o Evandro talvez também, temos vontade de ir no Japão, mano.
Porra, Japão deve ser maneiro, hein, mano.
Pra quem curte Japão game, é foda.
Parece, mano. Da hora. Japão, assim, não parece um bom lugar pra morar. Mas pra passar uma semaninha lá, eu acho que seria o meu top 1, assim, lista de desejos.
Vendo toda a japonesice possível, robô na rua, menininha dançando BTS, comendo pra todo mundo telado.
A BTS é outro país.
BTS é Coreia.
Mas Japão. Tá pertinho, tá pertinho.
Mas no Japão não toca BTS, Bruno? Você acha que toca só pro contrariar?
No Japão toca Glay. No Japão toca Glay. Será que Glay ainda tem hoje em dia?
Tem o J-pop, o K-pop. Exato. Tá mais popular, mas tem o J-pop também.
Exato, Glay é uma Glay banda
das antigas.
Das antigas, exatamente, do J-pop. Não sei se estão nativos.
Japão, Larkin Cell.
O André é naruteiro safado, ele sabe tudo, cara.
Porra, tá
confundido.
O Japão, pra quem curte tecnologia, especificamente games, é tipo, é a meca dos games. Exato. Né? Tipo, todo gamer pensa em um dia fazer essa peregrinação pro Japão. Tem aquela região lá que chama Akihabara, eu acho que é o nome, que é meio que um centro comercial barra cultural da parada lá, tem os shoppings com game, tecnologia, o caramba. Os caras, meus brothers que vão pro Japão e me falam, eles dizem, Easy, você que curte portátil, essas coisas, Game Boy, esses negócios tudo, as coisas exclusivas que não saíram no Ocidente, são muito mais fáceis de encontrar lá. Uma parada que eu queria muito comprar, que tipo, era um dos motivos pelo qual eu queria ir no Japão, e agora eu tenho o meu, consegui encontrar aqui, foi muito difícil encontrar, e agora então, pelo menos não tenho mais esse motivo específico pra querer ir pro Japão. Mas era o Game Boy Light, que só saiu no Japão por algum motivo, era um Game Boy Pocket com iluminação na tela.
Se vocês forem cair nessa daí de coisa que só saiu no Japão, vocês que são colecionadores aí, você e o Bruno, vocês estão ferrados, mano. Porque vai voltar com a mala do tamanho de uma pessoa, cheia de Game Boy especial, Switch que só tem no Japão, mil paradas.
Pois é. Pois falando em Switch, tem um Joy-Con, o Joy-Con vermelho, ele só saiu, ele vendendo separadamente, ele só saiu na Ásia. Você podia comprar nos outros mercados se você comprasse aquele bundle que vinha com o Mario Odyssey, mas separado, se você já tem um Switch, você não tem acesso a isso aqui no Ocidente, né? Então, indo pra lá, a mala, como o Evandro falou, de coisa de videogame, eu ia com a mala pequenininha, com pouca roupa, e aí compro uma mala lá pra despachar com as compras, com as muambas.
Pode só de cueca e regata. Você também, o seu top 1 é o Japão, André?
Seria o Japão, mas eu não sei se pelo... pra fazer essa busca tecnológica aí, porque o Izzy tá falando, né, de Akihabara e tal, só que parece, né, pelo que eu escuto das pessoas que foram recentemente, que Akihabara sofreu daquele problema da gentrificação, né, que agora tudo ficou muito mais caro e focado no turista, né? Antes tinha aquele clima meio assim, eu vou entrar numa lojinha aqui, eu vou descobrir a coleção do senhor Kakashi aqui, que tá guardado no porão dele.
Era uma coisa mais local,
né? É, agora exato.
Pode crer.
E hoje em dia, pra ter essa experiência, você precisa se aventurar mais pelas cidadezinhas de interior, assim, as lojinhas realmente, os mom and pop shops, assim, né? E seria mais pra isso, assim, eu tentaria fazer um tour, assim, mais country pelo Japão, sabe? Pelos templos e pelas cidadezinhas pequenininhas, assim, me parece muito da hora, me parece um passeio bem relaxante, assim.
Você queria ter acesso à cultura local, mas ficar no Airbnb roots, escondido pra caralho.
Seria não, mais não maneiro, ficar, eu tipo, acho. Não ficar,
tipo, em Tóquio, no hotel 5 estrelas.
Que também teria seu valor. Que se pá,
com certeza,
né,
tem
se
seu valor tudo, pra caralho.
É, que se tudo fosse permitido, ficar, sabe, uns dias em Tóquio, uns dias ali na casa da tia Joaninha do interior ali.
E a Tóquio Game Show, você tem vontade de ir, já que tá no Japão? Ou nem?
Ah, não muito, né? Bagunça. Ah, isso aí é igual o BGS. Vai na BGS e foi na
Tóquio. Não é, porra, igual. Mas por que eu perguntei isso? Porque eu nunca fui, viajei fora do Brasil, né? Classe média, pobre. E aí, agora eu tô juntando pra ir finalmente pros Estados Unidos. E eu pensei, porra, eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? Porque não dá pra ir ter a
experiência. Disney, cumpade.
Então, aí é que tá. Conversei até com o Bruno recentemente da GameTech sobre onde ele indicaria ir nos Estados Unidos, uma pessoa que nunca foi e tal. E aí ele falou, cara, dificilmente você vai ter a experiência nos Estados Unidos indo só uma vez. porque dá pra ir pra ele e rolê
é
nos Estados Unidos.
É um país gigante, pois é, mano.
E aí, o que eu pensei? Com a minha, já que eu sou o José Overwatch, BlizzCon tá logo aí, né?
Onde é a BlizzCon? É em Seattle?
Acho que muda, cada ano muda. Esse ano já foi os ingressos e o caralho, mas eu tô no projeto BlizzCon 2020. Porque eu pensei, já que eu vou pros Estados Unidos, seria da hora se eu conseguir ir e ir pra uma BlizzCon.
Deixa eu ver onde que é BlizzCon aqui.
Tipo, ir pra San Diego Comic Con, tá ligado? Não só ir pra ver o Mickey.
Eu acho que eu tô. Eu acho que eu já. Eu tô velho pra San Diego. Eu tô muito velho e obeso BlizzCon, pra San Diego Comic Con.
André do céu, se eu vou na BlizzCon e oferece o. E oferece, ó, e anuncia um Overwatch 2, eu vou.
Compadre, Evandrinho do céu. Sabe onde é a BlizzCon ano que vem? É Anaheim, é o mesmo lugar onde tem a VidCon, mano.
Aí, ó, nem sei o que é isso,
tem mas a Disneyland, tem a Disneyland lá, porra.
Então, eu queria aproveitar, tá ligado? Se eu for fazer algum rolê pra gastar pra caralho pra fora o dólar a 8,50 aí, eu queria aproveitar pra não, tipo, fui na Disney, fui Orlando, conversar com um brasileiro, tá ligado? Aí sim eu vou na BGS. Mas, tipo, ir pra algum rolê desse, pra Comic Con ou pra própria BlizzCon. E você, Bruno, qual a sua meta atual de viagem?
Ah, é o que o Izzy falou, cara. Eu queria muito conhecer o Japão, cara. É um país que a cultura é bem diferente, então, da perspectiva cultural... É muito bacana de você experimentar algo tão diferente assim. E óbvio também a questão que pra quem é fã de videogame, lá foram assim, da nossa geração, é que hoje em dia a gente vive um outro período, né? Em que a gente tem uma predominância das empresas mais europeias e americanas, né? Mas...
Verdade.
Quando, na época que a gente cresceu nos 8 e 16 bits, cara, até os 32 ali, a predominância era japonesa, né? Então... Você vê Namco, Capcom, a própria Nintendo, tudo japonesa, né? Então, tem muito local com arcade ainda, tem o famoso Sega Arcade lá, então é o tipo de coisa que eu gostaria de ver até pra, assim, pra viver um pouco...
Viver a história, Bruno.
Exatamente, do que era, né, esse período aí, do que é hoje também o último ponto, digamos assim, de resistência, né? Eu acho que seria muito bacana mesmo.
Quanto será que morre numa viagem pro Japão?
Cara, só a passagem deve ser cara pra cacete.
Pior que não é tão, cara. Tem lugar na Europa, por exemplo, que é mais caro, na própria Ásia, que é mais caro. A passagem em si não é tão cara, mas...
E o lance do Japão é que a passagem pode ser um precinho salgado aí, mas o custo de vida lá é muito baixo, assim. Comida, principalmente, você come muito bem por muito pouco. É.
Eu sempre vou falar que aluguel lá é caro, né? Especialmente as cidades grandes, tipo um Tóquio da vida. Mas aí é qualquer cidade grande, né?
Sim, é. O real estate do Japão é meio absurdo, mas o... Pra você passar, né, uma semaninha ali num daqueles hotelzinhos cápsula, ou então num Airbnb baratinho, é bem em conta viver lá, assim, o custo da comida e tal é bem em conta.
Pô, é da hora. É mais algum lugar, tipo, na Europa? Quem aqui já... Você já foi na Europa, André?
Não, eu nunca saí do Brasil, cara.
O André chegou em São Paulo esses dias, cara, tá pior que eu.
É, pois é.
Saiu de Minas. Mano, o André me entende, caralho, nesse programa aqui.
O lugar mais... Não, sem sacanagem, o lugar mais longe que eu já fui, assim, foi São Paulo. Saí lá do interior de Minas Gerais, tô aqui em São Paulo. Fiz uma jornada. Tô feliz, tô aqui no meu destino já.
Gostei, Bruno.
O quê?
Você já foi... Você nunca foi na Europa? Ninguém que nunca pisou na Europa?
Não, eu particularmente não tive
velho
oportunidade.
Mundo?
Não tive oportunidade.
Cara, eu queria muito ir em Portugal, velho. Por motivos...
Fazer
motivos...
piada de português?
Não, eu ia tomar tapa na cara e ser deputado, né, caralho? Por motivos de... Eu quero saber onde é que foi o nosso ouro. Eu quero ver lá se esse negócio ficou bacana mesmo.
Ai, caramba. Já...
mas eu quero ouvir a galera falando português de Portugal. Eu quero aprender as expressões. Sabe o que? Eu vou te falar um negócio, Evandro. A gente, como brasileiro, assim, eu moro fora, né? Então, eu falo inglês. E aí, muitas pessoas com quem eu interajo... Falam o inglês, que é uma língua que eu também entendo, mas elas são de outros lugares, né? Então a gente tem essa experiência comum ao inglês. Você tá falando uma língua, você tá se entendendo com uma pessoa que não é do mesmo lugar que você, que tem uma cultura diferente, que teve uma infância diferente, tem todo um background cultural bem diferente do seu, né? Quando a gente fala português de forma geral, a gente tá falando com outros brasileiros. A única oportunidade que a gente tem de forma geral de ter essa experiência, de estar falando a mesma língua com a pessoa que é de outro lugar, é com portugueses, basicamente. Já que tem moçambiquenhos, tem o pessoal de Angola, mas eles são muito menos representativos porque são países menores com a população mais menor, né?
Uhum.
Agora, se você for pra Portugal, é basicamente, pra gente brasileiro, é a única forma de experimentar isso. Eu tô em outro país, tô em outro lugar, em outro continente, mas estão falando uma língua que eu entendo.
Ou não, isso não se deixa mano, enganar. Porto,
aquele... A parte do entender, né?
Qual
entender
foi o jogo lá, Bruno? Caralho, como é o nome do jogo? Da Quantic Dream? Que eu falei pra você que tava jogando e tava achando maravilhoso.
Ah, o Heavy Rain.
Nossa, o cara falando, tem que buscar os miúdos na escola. miúdos, caralho. Vai comprar frango, meu filho?
Ah, mas tu entendeu o geral.
Mas não, você entende, mas tem muita palavra que é diferente. Cara,
eu vou te dar um exemplo. Não,
até no próprio Brasil.
Não, Izzy, mas não é nem vocabulário só. Eu vou te. Só pra você entender a pegada que é. Os portugueses falam muito mais rápido que os brasileiros, cara. Eles falam de um jeito que a gente não entende. Tanto é que, olha só o que aconteceu. No Brasil, o pessoal de uma emissora daqui, da Band, comprou os direitos de transmissão de uma novela portuguesa, tá? Uhum. Portuguesa. Sim. Eles tiveram que redublar a novela, que é em português, porque o português de Portugal era difícil para as pessoas que estavam assistindo entender.
E assim, pra mim é óbvio que é uma questão de costume, mas, velho, eu não consigo ouvir português de Portugal e não rir, cara.
Sim, eu também.
Por que será isso?
O Uncharted, cara,
lembra do histórico de piada?
Eu acho que tem um pouco, eu acho que tem, porque a gente tá acostumado a ouvir o sotaque português num tom cômico, né? Num tom de... num contexto de piada, talvez.
Sim, ora pois, né? Com certeza é
questão de costume.
João, lá, isso passaria. É, ora pois, não sei o quê, pipipi, popó. Mas tem uma parada que me parece, eu já li, eu já ouvi falar em... que essa história de que pra gente português é tudo burro e lerdo é porque, na verdade, a cultura deles é na linha de raciocínio é assim. Você para um cara na rua e você fala, e aí, oi, tudo bem? Tem horas? Aí o cara fala, tenho. E aí,
eu já vi isso também.
Ponto final, tá ligado?
Eles são mais literais.
Exato. E é assim, o cara não tá errado, mano. Você perguntou se tem horas e ele falou que tem. Aí você esperar que ele te fale a hora já é loucura da nossa cultura, tá ligado?
Sabe o que dizem que também é assim? Os alemãos. Os alemãos, eles também são...
Alemão. Tipo, por exemplo, tá? Alemãos.
Alemãos.
Alemãos. Ou jegue.
Alemães.
Alemão.
É um jumento. Por que as pessoas ainda me ouvem, mano?
Esse cara quer falar da burrice dos portugueses.
Escutar o português achando que vai entender tudo direitinho. É um jumento do caralho mesmo.
Mas tem várias histórias de pessoas que já foram...
Sabe por que eu gosto dessa merda? Porque não tem padrão esse caralho. Qual o plural de cidadão?
Não, então, isso é ruim mesmo. O plural de palavras terminado em ão em português é zoeira. É pra aloprar o pessoal mesmo.
Ah, eu vou falar que cidadãs, aí é foda. Eu tava pensando cidadãos, alemães.
Limões, se a vida te der um alemães, tu passa limonada.
Limões. Oh, agora, peraí, deixa eu parar pra pensar aqui. É limões ou limões? Não, limões. Os alemães, eles também são assim, eles são bem literais. Eu tava ouvindo um podcast recentemente que o cara tinha um convidado lá que ele era alemão e ele comentou isso, que uma das dificuldades que ele tem, apesar de falar inglês relativamente fluente, é que a cabeça dele ainda pensa muito no contexto cultural alemão. Então quando o cara chega e pergunta lá, manda uma expressão em inglês que é assim, oh, how's it going? Que é tipo, como vai? Né? É o como vai? Aí o cara, ele se sente tentado, por causa da criação, por causa da cultura alemã, de falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo com ele. Quando, na real, essa é aquelas coisas que você diz, e aí, beleza, bacana e tal. Você não dá uma resposta de verdade. É só uma... Na semiótica, né? No português e tal, eles chamam isso... É uma mensagem que apenas testa o canal. Você tá basicamente só testando se o cara tá te ouvindo. Se tá rolando comunicação. Você não tá realmente perguntando como você está. É tipo um... E aí, mano, como é que tá? Pô, valeu, brother. Tá tudo de boa. É só assim, né? E ele, como ele pensa de outra forma, ele se sente muitas vezes tentado a responder. Ah, então, ontem eu fiz isso, aquilo e hoje não sei o quê. Entendeu? Então, realmente, faz sentido. É capaz que eu estou superestimando a minha capacidade de entender os nossos amigos portugueses quando eu finalmente for lá em Lisboa. Tem lugares muito bonitos lá em Portugal, cara. Eu vejo as fotos de vez em quando. Sabe, você faz isso também? Fica viajando no Google?
No Google Street View?
É, maluco.
Só quando eu já vou pro lugar, eu dou um bisu.
É, então, eu gosto de olhar, de visitar lugares que eu já morei, coisa assim, pra ver como que tá hoje em dia.
Isso é massa.
Sabe uma coisa que eu fiz no Street View já uma vez? Assim que saiu o VR lá, a implementação do Street View em VR, eu peguei, fiz o teste do VR e fui, tipo, quero ver se pra um lugar que eu tenho certeza que eu conheço, se o Street View tá certinho. E aí eu fui testar em VR. É muito legal, cara. É muito legal.
Você se sente lá, né?
Exato, é muito
legal. Não, e o que é mais louco, Bruno, é que ele vai atualizando de tempos em tempos, né? A carrocinha do Google lá passa e tira novas
coisas. Exato.
E tu pode voltar no tempo, maluco. Você tá ligado? Você pode voltar no tempo e ver como é que era antes.
Imagina daqui 20 anos com essa porra toda mapeada, que loucura.
Isso é uma parada que se alguém dissesse há, sei lá, 15, 20 anos atrás, velho, ninguém acreditaria, cara. Sim.
Não, esse negócio do VR que o Bruno falou é inimaginável, cara. O Google Earth VR... Você usando com um headset, né, com um visor de realidade virtual, ele é muito louco, tem a mãozinha, né, é muito louco porque, assim, você pode voar pelo mundo, né, então, e a forma como você voa, eu uso isso no Oculus Quest, né, você bota o braço pra cima e aperta o gatilho, e aí ele vai voando, e aí você sente o próprio Superman, porque você sempre aponta o braço na direção que você quer ir e aperta o botão pra ir voando, E aí eu fiquei, teve um dia que eu tava, fiz até isso em live. Eu fui no bairro onde eu morava, passei na locadora onde eu jogava, fui na casa da minha avó, depois fui pra Londrina, que eu morei lá também, aí fui pro Japão, e aí eu descobri, através dessa viagenzinha em realidade virtual, que os japoneses têm uma mini Torre Eiffel vermelha lá, que inclusive tem um emoji. No seu celular tem um emojizinho de uma torre, que é uma Torre Eiffelzinha vermelha. Não é a Torre Eiffel de verdade, é essa Torre Eiffel lá, Torre de Tóquio, acho que é o nome. Agora eu esqueço. É muito louco viajar por... É a forma de viajar. Não dá pra dizer que é a forma de viajar de pobre, porque ainda exige um visor de realidade virtual, né? Mas se viajar pelo Street View, pelo Google Earth, eu boto pé pra caramba, mano.
É que nem viajar pelo Japão jogando a série Yakuza, né? Você pode acompanhar ali todos os anos, desde 2005 até os tempos atuais, ver as mudanças... E é quase como ele tá lá. Eu sei que eu já estive
no
Japão.
Eu queria fazer a viagem do GTA, mano. De estar nos lugares que você jogou no GTA, tá ligado?
Porra, mano, isso é uma parada que eu sempre quis ter, porque eu tenho amigos que vão pra Los Angeles com certa frequência, e aí eles sempre fazem isso, a tour GTA. Aí vai naquele observatório lá que eu esqueci o nome,
sim, sabe qual é? Sim, mano, porra, São Francisco.
Vai no observatório, isso. Vai no pier, vai naquele pier de Santa Mônica, acho que é o nome, que é igualzinho no jogo. E aí eu fico viajando. Puta, mano, eu queria muito fazer isso também. O tour GTA.
A ruinha lá que faz um S, a descida em São Francisco.
Pô, São Francisco, pode crer que é a rua mais torta do mundo.
Deve ser uma sensação bizarra. Tem que tomar cuidado. Se o cara já tiver predileção à bandidagem...
Peraí, mas Evandro, tem um equivalente disso no GTA, essa ruazinha que vai descendo assim? Eu não lembro
tem,
agora.
Tem, caralho. No San Andreas.
No 5 tem.
No 5 também.
Nem lembrava, velho.
Tem, mano, é foda.
Faz um tempão quando eu jogo GTA, pô.
Enfim, viagens e é isso aí. Junta dinheiro e viagem que é legal.
É legal pra caralho, vale muito a pena. Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou André Campos.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Muito bem, meninos, estamos aqui reunidos no 99 Vidas, relativamente desfalcado, porque não temos a companhia do nosso host usual, que é o Jurandir Filho. O que aconteceu com o Jurandir Filho, Evandro?
Tá, viagem de negócios, ganhando dinheiro pra viajar.
Viagem de negócios.
Já que a gente falou na abertura aí.
Ele virou agente de negócios aí, de jogadores de basquete famoso, tá viajando aí pelo mundo pra fechar contratos milionários. Né? Pra nós ele não consegue esse contato, mas pra jogador de basquete ele consegue. Enfim, estamos aqui, já que o Juras está ausente, eu... criei um motim aqui no 99 Vidas, e aí eu posso finalmente trazer um assunto que às vezes não é tão... não recebe a mesma representatividade aqui no programa, mas agora, como eu tô de host, eu vou trazer aqui, e trouxe o nosso amigo André, que também manja do assunto, e vou tentar aqui educar...
Não, que também manja, que sempre brota quando o Juras não tá, coincidentemente.
Pois é, vocês são...
Eu tô sentindo um padrão aí, hein?
É o reserva oficial de quando o Juras não tá.
Vocês são tretado? Vocês são tretado, é isso?
Não pode gravar junto? Percebendo uma possível treta aí que ele não quer me falar.
Eu estou sentindo uma treta!
Porra, o André, o Juras e o André já é caso antigo, da época da pedra lascada dos podcasts aí.
Exato.
Lá no download e tal.
Se pá, a gente é a mesma pessoa porque nunca viu os dois no mesmo podcast.
Isso que eu tô também falando, nunca vi os dois juntos. Tá com aquele aplicativo que muda de voz, tá ligado? É o André é a persona que o Juras inventou pra sonegar imposto, é isso?
Caralho, tá emitindo muita nota no meio aí, estourou, fez um novo.
Mas então, gente, como você viu pelo título e pelo thumbnail do podcast, o programa de hoje é sobre Abandonware. Então pergunto pros brothers, o André ele sabe, porque eu sei que ele sabe. Agora, Evandro e Bruno, que não jogam tanto PC quanto a gente, talvez... O que vocês compreendem como Abandonware? Porque tem várias definições. Tem a definição legal, tem a definição mais casual. O que vocês compreendem como Abandonware?
É, esse que é o maior desafio, né? Você definir pois com exatidão o que é o Abandonware. Porque o que acontece é o seguinte. Existem pessoas que usam o termo para os jogos que, de alguma maneira, não estão mais disponíveis de maneira comercial. São os jogos que você não tem como adquirir formalmente, né? Apesar disso...
Oficialmente, tem um grande... né, Bruno, no caso. Tipo, se uma pessoa tá vendendo no Mercado Livre, não é isso. Isso, não é esse tipo então, de comércio.
Você não tem uma maneira, entre aspas,
de recompensar os desenvolvedores.
De recompensar os desenvolvedores originais daquele produto, né? Só que aí tem uma outra discussão que é o seguinte, e a questão da propriedade intelectual? Porque ainda que os jogos não estejam disponíveis comercialmente, você ainda tem a questão de que o produtor daquele conteúdo ainda detém o direito sobre a marca, sobre a propriedade, sim, intelectual, né? Então, existe uma grande discussão se isso é uma é ou não, né, uma maneira de infringir os direitos sobre essa propriedade intelectual, até porque não deveria, mas existem lugares que fazem dinheiro com a abandonware, né?
Então, aí a questão legal e ética e moral fica bem mais complexa, né? Eu vou trazer um pouquinho para uma coisa mais pessoal e mais antiga, né? Eu me envolvi com os abandonwares quando eu me mudei aqui pro Canadá. Não tinha muito dinheiro para muita coisa, montei um computador lá com a ajuda do meu pai, um computador Frankenstein, tá ligado? Meu pai trabalha com TI e às vezes tinha alguma parada que ele não conseguia funcionar e aí jogavam fora, ele pegava, dava um jeito de funcionar. E aí ele tinha uma pequena coleção de peças que tava, era basicamente sucata. E aí eu fui pegando aqui ali e montei um computador. Pra vocês terem noção, nessa época nem mesa eu tinha. Meu computador ficava em cima de uma caixa de papelão. Vocês têm noção, mano. Uma caixa, mano,
de papelão, caixa de papelão dentro. E se liga isso, que teve muito no Brasil. Tenho certeza você ouviu que eu ouvi isso. Das antigas. O computador montado em cima da famosa mesa de bar branca.
Pô, total. Com a cadeira de bar que eu acompanhava também.
O meu Celeron 300 ficou anos nessa mesinha de bar de metal safada, mano. Da branca.
Não, aquela cadeira de plástico, sim, branca.
Sim, puta, que quebrava, nossa, a perna, que quebrava a perna.
É, sim.
Essa da mesinha é típica, vinha com a cadeirinha de bar também, com Brahma, escrito aí, escola, não sei qual que tu prefere.
Qual que era, né? Tipo, caralho, como aquela bagulho que definitivamente devia estar no bar, foi parar na casa das pessoas?
Pois é, como? Que eu não lembro de ter levado essa parada, não lembro. É que nem a Bic, ela desaparece e essas cadeiras, ela brota na casa das pessoas, tá ligado?
Mesinha branca do bar é um clássico brasileiro.
Será que a Bic passa por um processo de metamorfose igual das lagartas pra borboleta? A Bic some e aí...
vira uma mesa de bar.
Se acumula, 500 né? 500 Bic vira uma mesa de bar.
Exato. Né? Isso, acumula e aí quando chega na massa crítica, faz uma alquimia espontânea e vira essa mesinha do bar aí que ninguém lembra como que trouxe. A mesinha do bar, pelo menos, Evandro, ela permitia que você colocasse a perna embaixo. Essa, sim, mesa de papelão que eu tinha, que era uma caixa de papelão com outras caixas enfiadas dentro pra dar suporte, né? E só aguentava o monitor e o teclado. Isso porque já era um monitor assim, flat, né? Porque se fosse um monitor CRT, não aguentava. Eu não tinha como colocar a perna embaixo, porque, nossa, era uma caixa. Então eu ficava com a perna aberta. Imagina a cena, mano. Ficava colado na caixa, com a perna aberta pros dois lados pra conseguir chegar próximo do teclado. Era uma vida horrível. E um computador Frankenstein desse, como você pode imaginar, não rodava nada que estava saindo na época, né? Então os joguinhos, eu era limitado aos emuladores, que a gente já falou aqui um milhão de vezes, e que também compartilham essa questão eticamente barra legalmente dúbia dos abandonwares e os próprios abandonwares. E nessa época, a gente está falando aí de começo dos anos 2000, 2003, 2004, por aí, por causa dessa questão de um computador que não rodava jogos atuais, eu estava limitado a reviver a minha infância, né? A infância que eu tive lá em casa jogando joguinhos antigos de computador. E eu ficava vasculhando a internet procurando joguinhos antigos. E foi nessa época que eu me familiarizei com o conceito, com a cultura, com os sites de abandonware. Tinham vários nessa
época. Eu me lembro um específico que era o que eu mais usava nessa época, que era o Home of the Underdogs.
Home of the Underdogs,
eu sabia. E tinha o cachorrinho astronauta.
E tinha o cachorrinho astronauta, o layout roxo.
É. E aí, nossa, ali era maravilhoso, porque ele era... Puta que pariu. Ele era menos um site de pirataria de jogos, como muitos nessa época acabavam se tornando.
Lembra que tinha uns negócios de dividir jogo em mil rapid share?
Pô, tá no ar ainda, é .net, vai estar linkado, sim, na descrição.
Só que eu imagino que hoje em dia ele não tenha quase nada pra baixar mesmo, mas assim, o legal dele era que ele tinha uma preocupação de preservação também. Então ele, assim, nem todos os jogos que estavam lá estavam pra baixar, mas ele tinha uma ficha técnica, muitas vezes um, sim, review do dono do site,
falando, prints, né, ano prints, de lançamento, exato, descrição, capota da muito caixa. Era muito legal
pra você realmente fazer isso que o Izzy tava falando, de você vasculhar e conhecer coisas antigas, né? E a minha história é bem parecida com a do Izzy, assim, que eu até tinha um computador que era, né, nessa época, 2004, assim, eu já tinha um computador razoavelmente moderno, só que, olha só como são as coisas, né? Eu voltava da minha escola, estudava de manhã, e eu tava apaixonado por uma amiga da minha prima. E
normal.
Aí,
vida normal, normal de adolescente naquela época.
É. Tá. E aí, sem nenhuma responsabilidade, eu não trabalhava, estudava... Nossa, eu só estudava na época de recuperação, né? Que eu pegava recuperação em todas as matérias, só eu estudava.
Eita, porra.
E aí, eu ia chegava da escola, almoçava, ia pra casa da minha prima imediatamente pra gente passar a tarde, eu, ela e essa amiga dela, e eu tentando, né, alguma coisa com essa amiga dela. E essa minha prima, ela não tinha um computador, só que um tio meu deu pra ela um computador, assim, pré-histórico, que era, acho que era um 286, 386, a parada meu não Deus. Rodava Windows, cara, não rodava, tipo, nem Windows 3.1, sabe?
Caralho.
E aí, o que eu fazia? Eu baixava esses jogos, copiava eles num disquete na minha casa e levava pra casa dela, e aí lá eu instalava os jogos e a gente ficava jogando e sei lá. Era uma coisa muito anacrônica que, assim, eu tava jogando, sei lá, Dune no computador e do lado a gente ouvindo o último CD da Avril Lavigne, sabe? Então era
caralho, uma coisa assim, combinação sem sentido. Aliás, qual Dune seja? Se o cara falou de Dune, mano, e fala, nossa, eu já sei que o André... Qual Dune que você tava jogando nessa época, velho?
Era o primeiro, era o primeiro. Assim, o computador era muito limitado, assim, eu não conseguia rodar Mortal Kombat 1 nele, sabe?
É o que tem pro Mega Drive, inclusive, esse Dune que você tá falando aí de DOS, ele tinha uma versão pro Mega Drive também. Era uma época que eles tentavam levar os jogos de estratégia pra console, uma coisa que não se faz mais hoje em dia. Essa parada que o André falou, né, esses jogos, o Home of the Underdogs é um excelente exemplo. Ele realmente não era só... Porque tinha o site jogosgrátis.cj.net, que era só...
O Ares tudo com aqui. Z, né?
Pois é. E tinha os sites mais que você via que ainda consta como pirataria para alguns jogos que eles estão disponibilizando. Tudo bem. Mas existia esse cuidado de catalogar. Você via que tinha... Realmente existe um senso de preservação histórica dos games, porque querendo ou não, isso é um assunto que a gente já entrou aqui várias vezes, games são arte, mesmo esses jogos antigos, eles são um registro de que era, tanto o histórico dos jogos em si, da indústria, e também de tipo, eu que cresci jogando jogo de computador por causa da influência do meu pai, reviver esses jogos, reencontrá-los, ler informação sobre o jogo que eu não conhecia na época, porque na época era mais difícil achar esse tipo de coisa, era um pequeno museu digital, e o Home of the Underdogs foi um dos mais assim, icônicos, eu acho que tá no ar ainda. Como você falou,
sim,
talvez alguns net. Desses jogos... Ponto .net.
Tem cara de site naquela época mesmo, hein, mano?
Não mudou? Deixa eu ver aqui.
A coluninha, pá, os menuzinhos,
a coluninha pode ver. Home, mano, Home of the Underdog. Cadê Underdog? Deixa eu ver aqui.
É, tá igual, cara.
Cadê? Deixa eu ver. Cliquei, Home of the Underdogs.net. Mano, não mudou absolutamente nada.
Tem post recente aí, do meio do ano.
Tem, 2019. Ó. Impressionante, tem um update, cara. De 2019. Mas isso é intencional. Eu tenho certeza que eles mantêm assim pra viver, manter viva toda...
É, se igual eles o site do Space Jam, né, mano? Tá lá firme e
forte. Meu Deus, como deu... Mano, que nostalgia profundíssima revisitar o Home of the Underdogs. E aí eu ia, cara, eu ia no Home of the Underdogs e aí eu baixava primeiro os jogos clássicos que eu joguei, né? Os lugares comuns, é tipo Prince of Persia, Command Conquer, essas coisas assim, né? Leme. E aí depois que você... Porra, Teme Hospital, Teme Park, Lemmings, puta que pariu.
Quem aqui não fez o glorioso curso de informática e sempre tinha um amigo que se achava o gamer, o hacker, o caralho, que brotava com os disquetezão com esses jogos todos, hein, mano?
Sim, Carmen San Diego, jogava na escola, pô, na aula de informática da escola, Carmen San Diego. E aí você ia primeiro nesse Home of the Underdogs, aí você baixava os jogos que você já conhecia, e aí você começava a explorar, por exemplo, as outras categorias que você sabe que você tem uma certa afinidade. Eu gosto muito de jogo de estratégia, e eu joguei vários clássicos da época, né, o estratégia barra simulação. Você tinha um Theme Park, Theme Hospital, Command Conquer, né, tinha o Age of Empires, esses bem comuns. E aí você ia explorar ali esse gênero, você achava vários jogos que, assim, atraíam pelo visual e pela descrição, mas você não tinha contato, né? E aí com isso eu comecei a expandir o que eu conhecia dos jogos. Nessa época eu me tornei absolutamente, eu já gostava muito, mas foi nessa época, baixado do Home of the Underdogs, o Settlers, que é um dos meus jogos favoritos. Esse jogo, cara, aquele longo primeiro inverno canadense que eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, não falava inglês direito, eu mergulhei de cabeça, do jeito que o Juras joga League of Legends e o Evandro joga Overwatch. Eu mergulhei desse jeito no Settlers, ficava jogando o dia inteirinho. E aí, por causa disso, o meu apreço pela Bandwagon, por essa forma de reviver essa infância, ficou muito enraizado, né? Voltando um pouco para aquela questão da definição, e a gente viu aqui que talvez alguns desses jogos nem estejam mais disponíveis no Home of the Underdogs. Porque nessa época, diferente de hoje, muitas dessas empresas, elas não estavam mais na atividade, não lançavam jogos e não tinha nenhum tipo de storefront virtual pra vender isso, o que mudou recentemente com sites como, por exemplo, o Grub Games, né, o GOG.com.
Nessa época a gente não chamava eles de independentes, né, mas a gente tinha muitos pequenas publishers, assim, que distribuíam seus demos, né, no shareware lá e tal. Isso. E pra ter o jogo completo, você tinha que mandar uma carta, né, pra empresa e você caralho. Recebia pelo correio a versão completa do jogo. Então, esses jogos não eram de fácil acesso, né? Muitas vezes essas pequenas publishers, elas já tinham acabado, né? Já tinham fechado ou tinham sido compradas por outras empresas maiores que não tinham interesse em manter esses jogos vivos, né? Então, o Abandonware nessa época era muito pra isso também.
E é curioso porque, assim, como a gente falou no começo, né? A definição, a distinção do que é Abandonware nessa época era um pouco mais várzea, né? Então, a métrica, né? A metodologia do Home of the Underdogs era basicamente... E era uma que o pessoal repetia muito. Acontece também, é uma confusão muito comum, por exemplo, na questão de, por exemplo, uso de música num vídeo do YouTube. Por muito tempo, o pessoal achava que, ah, não, se fosse menos de 30 segundos, tá de boa. E muita gente propagava isso. Você ouviu isso, Evandro?
Ah, pode usar por 15 segundos só. Eu ouvi 15, cara. Eu cito até nomes. Não sei se na época era o cara falou bosta ou se mudou. Mas foi um curso que eu fiz do Gaveta sobre produção e edição de vídeo. Uh-huh. E ele garantia, isso faz uns 3, 4 anos, que se usasse só 15 segundos. Era como citação. O YouTube não ia fazer nada. Você podia usar a música que você quisesse que ia entrar como citação.
Então, eu tô surpreso
falou.
Que foi 3 anos atrás, porque isso é bem recente. Isso nunca foi verdade. Essa regra de X segundos pode passar sem precisar pagar royalties nem nada é uma regra do rádio. Que eles faziam mais como... como é que se diz? Era só uma prática. Não é uma coisa regimentada na lei, bem tipificada. No YouTube não existe limite, você pode botar 3 segundos de música e tecnicamente ainda é uso impróprio. O que acontece são duas coisas. Primeiro, tem o argumento de fair use, quando o uso é transformativo ou ele não é longo bastante para significar substancialmente o trabalho inteiro. Por exemplo, se você pega um filme e você joga ele todinho no YouTube, você está infringindo o copyright dos criadores do filme, claramente. Sim. Porque a substância do vídeo é o filme inteiro. Mas se você bota um trechinho do trailer... A substância do vídeo não é o vídeo, não é o filme inteiro. Você pegou um trechinho só do trailer, né? Então, quanto menor
esse... Mas vocês que manjam aí, o André que produz vídeo também. Isso não tem a ver com como tá sendo usado? Porque até no rádio você falou aí, beleza, pode usar 15 segundos. Só que se eu pegar um trecho de uma música dos Beatles e fizer um jingle de 5 segundos pra vender um produto,
aí se fudeu,
vai dar ruim.
Aí se fudeu,
então,
vai dar ruim.
É. Mas não é o jeito que é usado?
Teoricamente sim, mas vai falar isso pro robô do YouTube, né, também.
Aí entra no segundo, então, na mas, segunda pô, questão que eu ia falar.
O Omelete usa vídeo pra caralho de filme e nunca dá nada?
Então, tem vários fatores, Evandro. Nessa questão do Omelete, quando o produtor de conteúdo tem uma network, tem uma boa relação com o YouTube e com certas marcas, eles fazem vista grossa, de forma geral. Não é,
tudo
não
bem
é
que eles colocam a letra miúda até do mano... Onde foi gravado, quem gravou, o que que tava usando do dia, o caralho, tá ligado?
Isso aí não faz, isso aí ajuda, mas não é determinante. No final das contas, o detentor do copyright, ele pode dar um flag ou dar um copyright claim. De qualquer forma, não importa quanto tempo você usou. Quando você usa pouco tempo, o argumento fica mais forte a seu favor de que não é um uso substancial. E tem a questão do Content ID, que é a ferramenta automática do YouTube, que sabe quando você tá usando uma música de outra pessoa. Se você bota um trechinho bem rápido e é no meio de um trecho de vídeo que tem outros áudios rolando e tal, fica um pouco mais difícil pra máquina saber que você usou e aí acaba passando batido.
Por isso que tem uma galera que coloca ao contrário o vídeo?
Sim, sim.
A imagem perdida? Olha,
não, vídeo de anime, abertura de anime, o cara põe um papel de parede gigante em volta
e um trechinho só pequenininho.
Só uma janelinha ali.
Ou joga um efeito de lens blur. Joga um efeito de lens blur em cima também.
Muda o áudio, né? Muda o pitch do áudio pra dificultar também.
Ô, André, você teve um problema dessas paradas recentemente, não teve lá no canal de jogabilidade? Vocês receberam o jogo pra fazer review e.
Foi com o Homem-Aranha do PS4, cara, que. Aparentemente o que a Sony tava fazendo, ou a empresa que cuida disso pra Sony, eu acho que era pra Sony, não era nem pra Insomniac. Ela tava mandando as keys pra review, e aí mandava pra essa empresa a lista dos sites que tinham recebido essa key, e aí essa lista entrava pra uma whitelist, né, pra uma lista branca de, ok, esses sites receberam o jogo com antecedência pra review, então não vamos ir atrás do canal deles. Por algum motivo... Não colocaram o nosso na whitelist.
Caralho. Então, por algum motivo, só os brasileiros?
Exato. Mano, esse negócio de copyright, assim, é muito difícil entender, porque são muitas regrinhas e o YouTube funciona com o protocolo interno dele, mas às vezes isso não bate bem com a lei, e aí o detentor do copyright é uma loucura. Pra você ter uma noção de como o negócio é bagunçado, eu fui convidado pra Semana da Comédia no YouTube, acho que em 2014 ou 2015. E aí, como parte do integrante do line-up da parada, né, eles mandam uma edição do seu banner, do topo do seu canal, com o logotipo do YouTube dizendo Semana da Comédia, pra você colocar tanto no começo do vídeo daquela semana, quanto no topo do canal. Eu tomei copyright strike por usar o símbolo do YouTube sem autorização, se você conseguir acreditar nisso. Caraca.
Que eles mesmos mandaram.
Que eles mandaram e falaram, coloca aí no seu canal, eu tomei
um strike. A gente teve um ano aí do canal 99 que a gente fez umas lives da E3 junto com o Bruno aí, com o pessoal do Reload e tal, sei lá. 3, 4 anos atrás. E, mano, toda semana quase chega um lote de e-mail. É, esse vídeo aqui tá com coisa ruim, hein? Fica esperto aí que pode dar bosta.
Direto. Quando é do Content ID, ainda é de boa, assim. O que fez a gente largar o YouTube pra live e ir pra Twitch é uma vez que a gente tava vendo um trecho de um reality show mexicano numa live.
Meu Deus.
E aí o detentor do direito autoral do reality show mexicano deu strike. Aí deu strike mesmo e a gente ficou impedido de fazer live.
Por três meses, falou, 90 dias. Aí complica. Se o cara vive de live... Esse negócio... Resumindo, essa questão de copyright é um pouco, pode ser bastante confusa. E no caso dos Abandonwares, naquele começo dessa indústria de exploração dos jogos... Eu digo exploração não no sentido negativo, mas eu digo assim, de estar realmente reexplorando aquele mundo, era bem confuso. O padrão que o Home of the Underdogs usava, que era o que muita gente usava na época também, que é bem análogo a esse negócio de, pode usar 15 segundos de boa, falava-se assim, se o jogo foi lançado há mais de 10 anos, é completamente, pode usar de boa, né? E aí, dependendo de com quem você conversava, dependendo do site que você ia, eles alteravam isso, tinha um gradiente de 5 a 10 anos, né? O pessoal ia mais pra 10 anos porque é mais seguro, né? Isso nunca existiu, como eu falei, era uma regra que meio que se inventou do nada e o pessoal seguia.
É que nem as 24 horas de emulação, né?
Exatamente, você pode essa, ter por 24
mas essa
horas.
Mas essa é safada, existiu, mano. Essa é Alconvinis fudida, hein, mano? Não, só, porra, se a polícia chegar aqui em casa, caralho, tá ligado? O cara compra um DVD na Santa Efigênia, aí a polícia brota na casa dele. Não, eu comprei ontem, pô. Não passou as 24 horas ainda.
Passou só 18 horas, pode sair fora, hein? Sabe que... Esse negócio de você pode baixar a ROM por 24 horas realmente também nunca existiu. Pessoal, copyright é um negócio realmente difícil. Como qualquer coisa legal, né? Pra galera que é leiga entender, acabam surgindo vários desses boatos e mitos. Mas enfim, voltando pro Home of the Underdogs, que é bem representativo dos outros sites dessa época, né? Eles colocavam vários jogos lá, e em boa parte desses jogos, eles estavam realmente abandonados no sentido pleno da palavra. Por exemplo, um jogo como Alley Cat, que eu já mencionei aqui no 99 Vidas, que era um joguinho de 1986, se não me falha a memória, que ele foi inteiramente feito por um cara, chamado Bill Williams. Ele fez a arte, a programação e a musiquinha do jogo, se a gente pode chamar assim. A empresa, que era... Esqueci o nome da empresa agora. Na verdade, ele trabalhava pra IBM, então o jogo foi tecnicamente lançado pela IBM, apesar de que a IBM, de forma, assim, formalmente não participou do desenvolvimento. Era um cara que trabalhava pra eles, enfim. A IBM claramente não comercializa esse jogo. Ele não é vendido em lugar nenhum. O cara criou o jogo, já morreu, se não me falha a memória, né? Ele é impossível de você comprar, de você dar dinheiro pro criador, porque o cara literalmente não existe mais nesse planeta. Nesse caso, além do jogo ser bem antigo, o padrão, né, a definição de Abandonware, ela vale plenamente. Até porque, mesmo que num cenário assim absurdo de impossível, você realmente fosse autuado pela polícia da internet. Você baixou aqui Alley Cat. Não teria como eles te culparem de nada realmente, porque, né, o copyright desse jogo, simplesmente não tem ninguém indo atrás de ativamente defendê-lo.
E muitas vezes as pessoas nem sabem onde tá o copyright, né? Porque
exatamente.
A empresa é comprada, sei lá, a publisher do Alley Cat foi comprada pela Brother Band, que foi comprada pela Activision, e aí a Activision, tipo, sei lá, sabe, ela tem parte desses direitos, outra parte tá com a outra, sei lá, com a gravadora dos anos 90 que fechou. Então é um limbo que até pra desemaranhar isso, pra você descobrir onde estão os direitos, é um inferno.
Às vezes é isso mesmo, eles literalmente não sabem quem é o dono disso aí, na negociação e tal. Isso rolou também com a questão de Abandonware, isso é uma parada interessante que eu lembrei agora. Em 2009, se não me falha a memória, tinha um joguinho, também Abandonware no sentido pleno, né, que chamava Abuse. Eu vou botar, trazer o link aqui,
então.
Aqui o link aí, ó, Abuse.
É um predador genérico.
Predador genérico caça,
Predador, ele lembra um pouco mais aliens por causa dos inimigos. O personagem, eu jurava que a gente tinha falar desse jogo no 99 vezes, mas agora eu não tô achando que não foi. Enfim, é um jogo que ele foi muito revolucionário na época, porque ele foi o primeiro jogo que usava mouse e teclado. Você podia fazer isso no Doom, por exemplo, mas era uma função obscura que ninguém usava. Nesse jogo, você tinha que usar o mouse e o teclado. O teclado pra andar e o mouse pra mirar. Era muito esquisito na época, mas aquilo funcionava organicamente com o jogo e acabou sendo o padrão de controle de jogo de tiro, né? Ele emprestava muito da estética de Predador, os inimigos no jogo lembravam muito o Alienígena, né, da série Alien, o Xenomorph e tal. E aí ele foi... É um jogo antigo, né, de 96... Não, 96, tô vendo aqui, pra MS-DOS. 96. De uma empresa chamada Crack.com. E a empresa faliu, né, no começo dos anos 2000, se não me falha a memória. Não, desculpa, em 98, antes dos anos 2000 até. A empresa faliu e aí o jogo ficou esquecido, abandonado, né, abandonado, Abandonware. Ele era comum nesses jogos, nesses sites como Home of the Underdogs e sites parecidos, né, de Abandonware. Tinha um Abandonware.com também. E aí, por que se achava que o jogo estava completamente abandonado? Quando a App Store no iPhone começou a bombar, pessoas que tinham o know-how de fazer de portar
fazer
um
o
jogo...
Port.
Pois é. Começaram a ir atrás de uma coisa assim relativamente simples, para ganhar uma grana. Pega jogos antigões, que tem essa fanbase obscura, mas tá lá, e vamos portar isso aqui pro celular. E aí um desses caras portou esse Abuse pro iPhone. Isso em 2009. E aí na época eu baixei o jogo e fiquei felizão, porque era um jogo que eu gostava pra caramba, e jogar ele portatilmente, né? Eu adoro portátil e tal. E aí pouco tempo depois, o que aconteceu? Os caras, que eram os detentores do copyright, os desenvolvedores, as pessoas mesmo, que a empresa não existia mais, as pessoas deram um copyright strike lá na App Store e derrubaram o jogo. E aí começou uma discussão, tanto na internet quanto eventualmente rolou um processo, se me falha a memória, de discussão de seguinte: como é que vocês ainda detêm esse copyright se vocês não estão usando essa marca há muito tempo? Porque também tem isso, se você não usar de forma nenhuma a marca, você pode acabar perdendo o copyright daquela parada, né? A empresa não existe mais e tal. E eles tinham disponibilizado a engine do jogo como freeware quando a empresa faliu.
Nossa,
aí. E aí ficou complexo pra caralho. Aí o argumento dos criadores do jogo foi o seguinte: beleza, a engine, beleza. Mas os mapas e os sons, isso a gente nunca disponibilizou como freeware. Ainda é nosso. Ainda é do criador do som original, da musiquinha e tal. Uhum. E vocês incluíram isso tudo junto. E aí, por causa dessa tecnicalidade, o que era realmente um abandonware, eles tiveram um claim, né, de copyright ali, que foi reconsiderado válido. Eles acabaram colocando o próprio port deles no jogo, que era muito pior, o que foi irônico, porque o antigo, que foi derrubado, funcionava muito melhor, rodava mais fluido, os controles eram melhores. Eu acabei comprando o segundo, porque derrubaram o primeiro. E acabou sendo uma porcaria. Foi uma discussão de muito tempo, deu uma confusão, porque era uma confusão tão complexa, porque depois o cara soltou prints, virou mega treta na internet, porque esse cara depois revelou, o cara que fez o port, que ele tinha esbarrado com o criador do jogo numa GDC da vida, e falou pra ele rapidamente: ô, eu tô aqui a fim de fazer um port do jogo e tal. E o cara não entendeu muito bem, falou: ah, não, tá bom.
Sabe quando a gente vai nos eventos? Mas aí também é o convite.
Vamos marcar.
É. Isso,
não, exatamente. Não, mas calma, cara... né? Calma, gente, calma. Quando se trata, é a mesma coisa que você esbarrar com o Kojima.
É, não é.
Durante a BGS.
Não precisa nem do Kojima, Bruno. O nosso jogo, porra. Se alguém tá lá na muvuca do sábado da BGS, nego te encoxando, loucura, é. 45 graus. Eu, cara, ah, Bruno, é jogo 90 vidas? Você vai dar uma joinha,
tá bom? Beleza, vai.
Ou o André mesmo. Ai, André, jogabilidade? Ah, o cara vai falar, beleza. Deve estar elogiando o site. Aí dá 2 meses, brota lá, o jogo da jogabilidade, pá! Caralho, não é assim, né,
gente? Calma aí, é assim, zoeira à parte, de acordo com os prints e...
Não, mas não é zoeira, Izzy, isso aí,
não, esse calma,
tipo de coisa, depende de contrato. E essa justificativa dele é a mais imbecil que existe.
Não, cara, calma.
Legalmente, o cara tá sendo juvenil. Deixa eu
explicar os detalhes profundamente. Ele teve uma reunião com o cara nessa... Eles conversaram rapidamente.
Tem contrato assinado? A questão é simplesmente essa.
Pois é, acabou não... Pelo que eu lembro da história, que a história... Eu tô relembrando de 2009, 2010, tá? Então eu posso estar lembrando alguns detalhes... Tá faltando alguns detalhes aqui, mas era basicamente isso. O contato entre eles rolou numa GDC. E aí eles... Teve aquela muvuca se apresentando e tal. Depois eles foram conversar mais privadamente, e o cara pareceu o dono do direito autoral, realmente estava meio desinteressado e meio desatencioso, e aí acabou que o cara que falou com ele entendeu que ele tinha realmente, o jogo não estava mais disponível para venda nenhuma, e eles não tinham interesse de trabalhar mais com a marca, e ele compreendeu através da conversa que fazer port é de boa, porque já foi, a engine já foi lançada como freeware. Ele não foi atrás do cara com um contrato, porque ele achou que a situação estava praticamente resolvida. A empresa não existe mais, os caras não trampam mais com essa marca, o jogo não é vendido há bem uns 20 anos dessa altura do campeonato, né?
Então,
E vamos... Na verdade, não 20 anos, 10 anos dessa altura do campeonato. E o jogo já foi, né? Enfim. E aí ele esqueceu de lembrar que enquanto o jogo, a engine é freeware, as fases não são, ainda é copyright dos caras, e a música mais importante, e os sons, não foram disponibilizados com aquilo, e acabou dando isso. Então isso serve para mostrar como exemplo, como o André estava falando, que às vezes não se sabe quem tem o copyright, não sabe qual uso pode ter sido dado, às vezes pode dar uma confusão como essa. Infelizmente o jogo nem existe mais, porque claramente os criadores também não tinham grande interesse de manter a parada viva, né? Tipo, ele saiu pra Linux em 2011 e esse é o último lançamento que tem pro Abuse.
Então, na verdade, tem uma diferença muito grande de um produto não ter mais, digamos assim, um copyright válido, de você pegar esse produto e querer monetizar em cima dele.
Qualquer um, é, exato.
Já começa por aí, mas vamos lá.
Mas, ó, Bruno, legalmente existe esse momento na timeline do produto. Tipo assim, a gente tem aí, na teoria, a gente é dono da marca 99 Vidas.
Uhum.
Se a gente ficar 50 anos sem fazer nada.
São décadas, realmente, né? Eu não sei exatamente
então,
quanto tempo.
Legalmente existe esse tempo? Tipo, não fez nada, não gerou nada, não... Foda-se, qualquer um pode chegar e usar?
Não, então, existe. O videogame, na verdade, ele é uma composição de duas partes, assim como o filme, inclusive. O filme, ele é uma junção dos direitos de propriedade intelectual sobre o que é áudio, e aí, por exemplo, composição entra, efeito sonoro entra,
Sim, e a composição...
Foi o que pegou com o negócio do Abuse, né? Porque então, o cara, a engine era de boa, mas os efeitos sonoros e as fases não eram.
E a composição do que é visual. E aí a parte do visual tem a sua própria parte de copyright. Pra você ter uma ideia, produtos que tem esse tipo de conteúdo tem copyright que expira em 120 anos. Vai de 95
depois da morte do criador original. Depois da morte
não,
do
não. Aí conta... Não, isso aí você tá falando de publicação, né? No caso de conteúdo audiovisual, é a partir da data de publicação. Então, vamos supor, eu lancei um jogo hoje, tá? Daqui a 120 anos, expiro meu direito de propriedade intelectual sobre o conteúdo que tá lá. Bruno,
é a vida do autor, e eu tô lendo aqui, é a vida do autor e 120 anos dependendo do país. A Convenção Berne, que foi o que basicamente tipificou isso nos Estados Unidos, é só 50 anos. Então, a vida do autor mais 50 anos. E aí, uma sacanagem que a Disney faz, né? A Disney, ele sempre quando essa cláusula... sempre que a data da morte do Walt Disney tá chegando perto dessa data, eles vão lá e fazem algum tipo de coisa pra estender. Eles mudam a lei, às vezes, pra estender isso aí. Porque eles
querem, isso, né? Que eu ia falar. Assim, cria o jogo do Mickey aí, então, bonitão, que eu quero ver.
Exatamente.
Ah, tá até o inferno, maluco. Porque eles vão ficar... É até, tipo, por exemplo, o Walt Disney morreu quando? Deixa eu ver aqui.
Há quem diga que ele não morreu, mas beleza. Não morreu.
Ele morreu em 66, né? Então, de acordo com a Convenção Berne, seria a morte dele, ó lá, deixa eu ver aqui, calculadora. Por isso que isso é relevante, olha só, 1966 mais 50 dá exatamente 2016. É por isso que recentemente eles estavam questionando essa Convenção Berne, porque é a vida do cara mais 50 anos nos Estados Unidos. Aí varia, tem um mapa na Wikipedia que você vê a variação.
Não, mas e aí, usou-se a carta Mickey e aí colocou mais 50 anos?
Então, mas tem outra questão que é o seguinte, isso se o produto não for explorado. Por isso que a gente vê muita gente relançando produto, por exemplo, porque aí você tá, a propriedade intelectual é com relação à produção do conteúdo. É, vamos supor, a Uncharted. Se eu lançar um Uncharted 50 e ele sair 100 anos depois do primeiro Uncharted, eu não posso dizer que a IP do Uncharted venceu, entendeu? É esse que é o ponto.
Porque aquela marca continua a ser explorada exatamente, mesmo após o primeiro
exatamente.
Lançamento.
Por isso que é importante lembrar que tem o seguinte, você tem o direito sobre a propriedade intelectual do conteúdo e mais os assets que são a parte de audiovisual.
Exatamente. A definição e o uso de abandonware mudou bastante quando em 2008... O Good Old Games surgiu com a premissa: vamos vender jogo antigo. Esses jogos antigos que você tem dificuldade de achar, ou tem que ficar navegando sites esquisitos com vírus, spyware, essas paradas, né? Trojans e o caramba. Em vez de arriscar o seu computador nesses sites, a gente tem aqui, vai compilar tudo aqui num site, uma experiência meio Steam. Compre todos os seus joguinhos aqui. Não tem DRM, que era legal, né? Porque o status quo na época ainda é. É você compra o jogo nessa loja e você fica atado ao DRM dessa loja e tudo, né? E o Good Old Games talvez.
Que é mais DRM, fácil. Easy!
Como é que é? DRM, Digital Rights Management, que é um esquema de ferramentas que impedem, né, que bloqueiam o uso indevido de um software por alguém que não tem a licença de uso, o cara que não comprou. Você não pode pegar o seu jogo do Steam e botar num disquete e levar na casa do Bruno pra ele jogar lá o joguinho dele. Não tem como, ele tem que comprar a versão dele, a cópia dele, né? DRM é isso. Então o Good Old Games, a premissa era, como esses jogos são mais antigos, a gente deve ser meio mais fácil no acordo de licenciamento do jogo, né, falar isso, ó, a gente quer vender o jogo sem DRM e tal, beleza. Quando o Good Old Games saiu, né, ficou um pouco complexo, porque assim, antigamente era, assim, moralmente eu não me senti errado de baixar um joguinho que não vende mais em nenhum lugar, né, que o dono desse jogo, eu não tenho como dar o dinheiro pra esse jogo, pro dono desse jogo, né, pro criador do jogo. Quando o Good Old Games saiu, e eu fui um dos primeiros usuários ali, lá no comecinho, não tinha quase nada ainda, porque o site tava começando, mas eu me senti muito empolgado de poder finalmente recompensar. Pra você ver como a pirataria, ela converte. Eu passei anos pirateando o jogo, e aí quando surgiu um jogo, um site que eu pudesse, inclusive pra mandar aqui pra você, pra não dizer que eu tô inventando aqui, que tô querendo pagar de bonitão, de bons, logar aqui rapidão.
Não, mas aí também você fez isso porque era barato para um caralho.
Não, mas mais barato que grátis, Evandro?
Não, mas é isso, é o lance de recompensar, né, cara?
E não só isso, é o lance de você agregar um valor à parada, né? De você tornar aquilo mais atrativo do que você baixar num site. Porque no site, né, você ia baixar lá o seu executável do...
Tinha pirata aí, ó, tá aqui o link no Skype, Tinha jogo, isso na minha...
Você ia baixar o ponto zip lá do Prince of Persia e você ia ter que fazer aquilo funcionar no seu computador moderno, né? E o que o GOG fazia nesse começo... Era já fazer um bundle ali com o DOSBox, trazer o manual do jogo, trazer, sei lá, às vezes
arte, sonora, né? Às vezes,
trilha sonora.
É. Eles faziam, papel de parede. Eles criavam o que chamava de wrapper, que é um. Como que diz? Eles combinava a solução perfeitinha do jogo original.
Uma embalagem.
E uma embalagem do DOSBox, rodando bonitinho, garantido que vai funcionar no seu computador, com algumas pequenas exceções, que tiveram alguns jogos, tinha um que eu tenho aqui na minha coleção, que é Commandos, tem um bug muito bizarro. No Wrapper, o Commandos executável do Commandos, é por algum motivo Commandos com um M só. E no Wrapper, eles escreveram, o cara que tava digitando, né, programando na parada, botou com dois M's porque é o nome do jogo. E por causa disso, o jogo não rodava em algumas máquinas. Né, no Windows, acho que o Windows 7, ele tinha um probleminha com isso. Você tinha que entrar manualmente pra mudar o nome ali. Enfim, esse era um dos atrativos. Agora, o jogo vai funcionar no seu computador sem você ficar tendo que baixar o DOSBox em algum outro lugar e tal. E aí, quando isso surgiu, veio esse debate. Pera aí, mas eu achava que esses jogos aí, o dono sumiu, não tá mais né, não se vende mais, o direito tá de boa, o jogo é grátis. Aí agora, você pode comprar o jogo, fica bonitinho na sua prateleira lá no serviço, tal, vários joguinhos. Que, jogos que eu já tinha pirata, eu fui lá e recomprei, porque aí eu pensei, aqui eu vou ter um backup deles aqui, nesse site tá tudo compiladinho, bonitinho, o que não é uma boa ideia, porque não se sabe quando o site pode sair do ar, né? Mas tá tudo, eu olho aqui, entra aqui na minha conta do GOG, tem literalmente mais de 10 anos, e tá lá tudo bonitinho, né?
É, e assim, o GOG, ele busca esses jogos, especialmente no começo, né? Hoje em dia o GOG, ele tá mais pra uma loja tradicional mesmo, tipo um Steam da vida. Mas nesse começo ele ia atrás...
Eles têm até o GOG Galaxy, que Galaxy. É um Steam mesmo.
É, exatamente. Mas nesse começo eles iam atrás desses jogos, de desvendar onde estavam os direitos e de conseguir vender eles legalmente e tal. E eles conseguiram bastante, né? Bastante jogos ali. Só que alguns, né, ainda ficaram meio que nesse limbo. E surgiram de lá pra cá empresas dedicadas a fazer isso, né? A gente não pode fazer um podcast de Abandonware sem falar da Night Dive, né? Que é um estúdio que ele é basicamente dedicado a isso. Ele começou pra tentar desvendar onde estavam os direitos de System Shock, né? Que foi um jogo que ficou nesse limbo durante muito tempo, né? E foi o quê? Há uns 3, 4 anos atrás só que eles conseguiram tornar ele disponível legalmente de novo, né? E a Night Dive, ela tem deixa eu procurar aqui, ela tem uma lista de jogos que ela conseguiu ou fazer um remaster ou simplesmente relançar, né? Que é impressionante, assim, de remaster deles, eles fizeram do System Shock, eles fizeram daquele Forsaken, fizeram do Blood.
É um joguinho tipo Descent, que é um joguinho de tiro
e pessoa de navinha. Exatamente. Eles fizeram os jogos da série Wizardry, eles trouxeram
o próprio Turok, que Have foram no eles Mouth. Que trouxeram também.
A Have No Mouth era Must Scream, que é um jogo de point-and-click adventure inspirado numa história do Robert Heinlein, se me fala a memória, de um computador que escraviza a humanidade. É um horror psicológico muito bacana.
Então, não foram eles que trabalharam nas versões que estão saindo agora do Turok?
Foram eles, exatamente. Eles fizeram todos os jogos da
correção rápida aqui, né? Para não chamar de burro. Correção rápida. Não é do Robert Heinlein, é do Harlan Ellison. Nome parecido, por isso me confundi. O I Have No Mouth and I Must Think. Muito bom.
Eles trouxeram todos os jogos da Humongous, né? Os Fred Fish, Putt Putt e tal. Eles trouxeram todos os jogos da série Tex Murph.
Olha que beleza. Aí.
Ah, Putt Putt.
Aquele D, né? Aquele Adventure do PlayStation bom. E tal. Tá no Steam hoje em dia, graças à Night Dive. Então é um estúdio que tá fazendo esse trabalho de é quase um trabalho arqueológico, sabe? De você identificar onde estão esses direitos e como vender esses jogos. E um que eles estão atrás há muito tempo já, acho que desde 2014... E até hoje não conseguiram, que é meio que o santo graal desses abandonwares que ninguém sabe com quem tá e como vender, é o No One Lives Forever. Esse tá é até hoje.
Inspirado no James Bond e tal?
Ele é com uma agente, ele é meio anos 60, assim, com uma agente Kate Archer, né? Que são dois jogos, No One Lives Forever 1 e 2. E os dois estão nesse limbo que ninguém sabe com quem tá.
Ah, tô vendo aqui.
O 2, cara, o 2 é um jogaço, assim, e hoje em dia é só pirateando mesmo pra jogar
ele. Eu lembrava
que
tinha a ver com um negócio de espião, James Bond e tal. Eu achava que ele era, de alguma forma, ligado à licença oficial do James Bond, mas não é, ele faz referência só.
É, sim, ele é inspirado.
Falando em arqueologia, isso é uma parada que muita gente não sabe. Tem o Web Archive, que é um site que arquiva sites na internet, você pode ver lá. Como é que era o Google em...
Não, no novetravidas.net tem lá, porra.
Sim, eles arquivam vários sites. No meu próprio site tem lá várias versões antigas. É muito legal pra preservar essa história, né? Porque à medida que a gente vai criando conteúdo na internet, isso vira parte da história da internet, né? E tem o meu primeiro site da vida inteira, que foi uma fanpage de Liero, que era um joguinho lá dos começos dos 2000. É tipo um Worms em tempo real e com só uma minhoquinha. É bem bacana, eu joguei demais Liero. Pra você ter noção de quanto eu joguei, meu primeiro site. O que o pessoal acha aqui? Peraí. Achei. Olha aí, gente, eu acho que vocês nunca viram isso. Esse aqui, Bruno, acorda, olha aqui. O primeiro site, tá aí no post, o primeiro site que eu fiz na vida. Olha que merda.
Ó, esse Drop Shadow aí, Gradiente.
Drop Shadow, exatamente.
Logo maravilhoso.
Comic Sansão, bonito. Nossa, mano do
céu. Ah, o títulozinho com verde e amarelo alternando.
Bom trabalho de fazer demais. Isso no, como é o nome? Front page. Front page. É. Aqui, selecionando, muda.
Front page e Dreamweaver, mano. Essa exatamente. Época aí era boa.
Ô, Evandro, e colocou no ar com o Qt FTP.
Porra, cara, eu uso até hoje, hein? Tá aqui. O feed do 99 sabe que é upado com o Qt FTP.
O que me impressionava no Home of the Underdogs, por exemplo, é que eles tinham downloads que funcionavam, né? Porque, assim, na maioria desses sites de ROMs antigos e tal, você clicava, né? E, assim, às vezes o link tava quebrado. E eu pensava naquela época, cara, por que o cara faz uma parada mal feita assim? Então, o primeiro site que eu fui fazer era um site de emulação, né? Eu pensei, não, vou resolver o problema da internet. E aí eu
descobri ideia, lá como mexer ideia, no... O poder
da ideia. Olha, Evandro, esse sim é um herói.
Eu coloquei lá, era, sei lá, meu nome, página de jogos do André. Aí era o melhor site de emulação do mundo. Aí eu listei todos os ROMs que eu tinha e linkei eles pro meu drive da unidade C lá do
Sponge. Caralho, expert.
E eu upei isso e achei, pô, por que não tá funcionando? Não, e o pior é que é foda, porque se você testa no seu computador, funciona, né? Porque
é
ele tá
beleza,
lendo,
né?
Funciona do seu computador. Aí meus amigos falavam, ué, não tá funcionando, não consegui baixar nada. Eu, porra, velho, que merda. E aí eu descobri depois.
Aí você desistiu de salvar a internet.
Eu desisti, porque era muito complicado salvar a internet.
Pra não fazer bostas tecnológicas na internet e linkar o seu site para o lugar correto, Izzy, o que a pessoa pode fazer?
Ele pode ir lá no site da Alura, que é o patrocinador aqui do 99 Vidas. Bruno, puxa aí.
Muito bem, a Alura, para quem não sabe, é uma grande... Pode-se dizer que é uma grande comunidade, é um grande portal de aprendizado onde você tem acesso online a muita coisa. E quando eu digo muita coisa, não é muita coisa no sentido de o que está no seu Drive C. É muito além do que está no seu Drive C. Você tem acesso a conhecimento. E esse conhecimento inclui mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão. Os cursos são rápidos, fáceis e estão todos disponíveis numa única matrícula. Ou seja, você paga uma matrícula e tem acesso a todos os cursos.
Exatamente, Bruno. E o cara fazendo a matrícula pelo nosso link, ele ganha 10% de desconto, que é isso que o brasileiro gosta, de desconto. E ele pode acessar lá. É alura.com.br/promoção/99vidas. Vai estar o link aqui no post.
Voltando, o André falou de arqueologia. E um dos melhores sites de arqueologia de games antigos, de Abandonware, que você não precisa nem baixar nada, você joga no seu próprio navegador com HTML5, a magia da HTML5. É o Software Library desse Web Archive, que você entra pra ver os sites antigos, né? É um departamento, digamos assim, do Wayback Machine, né? Do Internet Archive. E aí você clica aí no link, olha lá. Tem um monte, tem 4.344 joguinhos antigos de DOS, jogos clássicos. Né? Tem a Prince of Persia.
Caralho, o André mandou o site dele aí, ó.
Tá, deixa eu ver.
Yu Yu Hakusho homepage.
Homepage, logo vai, maravilhoso, cara.
Caralho, esse logo
maravilhoso.
Yu Yu Hakusho Station 2000.
2000. É. Porque
mudou pra 2000.
O ano 2000 é o ano do futuro, gente.
Sim. Vamos ver, clica
cresci
aqui. Cresci
2000.
Não, vai funcionar.
É, clica aqui pra entrar, e aí... Olha, você vacilou. O meu não tinha homepage. O meu já era entregava o site inteiro. Aí agora,
é, então, mil anos depois, usabilidade.
Pois é, tá.
Não, bem. O bom é embaixo o sloganzinho. Agora com muito mais downloads, imagens e tudo que o verdadeiro fã pode querer.
Que vergonha.
Não se vergonha, beleza. André. Não se
vergonha. Você não tem site, não, Evandro e Bruno? Não tem site antigo, não?
Eu tinha um, mas não existe mais. Chamava Block. Era um.
E aquele
humores, caralho.
Alguma coisa era o gato, é.
Malandro é o gato! Teve o malandrogato.com. Caralho, esse daí faz tempo, hein, mano? Era um site de humorzinho safado da época também.
Caralho.
Será que existe ainda? Vamos ver. Eu tenho o backup dele, vou pro Nord de novo essa porra.
Você tem backup dessa porra, mano?
Tenho.
Como?
Porque meu irmão que pagava o servidor pra mim, um dia ele falou, vou pagar mais porra nenhuma não. Aí ele mandou o backup. Um monte de zip. Não tem, ele não puxa nada do meu site.
Ah, que merda.
Era da época do Lompas, lembra do Lompas?
claro, claro. Então, vamos botar o Lumpas aí nessa porra, pera aqui. Lumpas. Era .com.br?
Nem lembro se era .net. Naquela época, muita gente era .net, porque devia ser mais barato, tá ligado?
Então, você pode ir lá no link, tá, vai estar no post, que é um departamento paralelo, digamos assim, do Web Archive, né, do Internet Wayback Machine, que você tem vários mesmos jogos de DOS clássicos, e você bate o olho na listagem de os mais jogados, né, aí tem lá a Prince of Persia, tem um que é muito popular pros americanos, porque tinha, era que nem o Carmen Sandiego foi pra gente de ter na aula de informática na escola, que é o Oregon Trail.
Oregon Trail, sim.
Que é bem popular entre os americanos e no Brasil não pegou muito, né, tem SimCity, tem Pac-Man, Aladdin, a versão do DOS, que se me falha a memória, me corrija se estiver errado, Bruno, mas é a mesma do Mega Drive.
Nesse archive.org tem um arquivo brasileiro que eu não sei se seria considerado abandonware, talvez sim, porque é um software que você não tem mais como comprar hoje em dia, né? Mas eles têm imagens dos CDs da revista do CD-ROM e aquelas revistas da época. Porra, então, assim...
Cadê?
É, tem que achar, mas espera... Tem quase todos, eu baixei todos aqui e fiz um arquivinho pra mim.
Revista do CD-ROM, mano, era tão massa, porque ela vinha com... Você botava o CD no drive, e aí tinha uma interfacezinha, que todo mês era uma diferente. E aí você ficava navegando, e não, era brega pra caralho. Nos padrões de design atuais, era breguíssimo, né? Mas era legal.
Aqui, achei um aqui, mas procurando você acha a maioria.
Mano, teve um jogo do Back to the Future de DOS, eu tô jogando aqui agora, lançado em 91. É legal porque o Web Archive, você clica nesses joguinhos desses da Abandonware, e aí ele já abre, você não precisa instalar nada, Evandro, nada.
Ele roda em flash, né, praticamente.
Não, é HTML5, né? Melhor que flash. Então, o debate de Abandonware, ele é complexo, ele envolve muitas coisas. Envolve a nossa nostalgia por joguinhos antigos, pra quem cresceu jogando jogos de PC, como é o meu caso, acredito que do André também, né? Ele tem essa questão legal do que vale como Abandonware, né? Se o cara parou de fazer jogo, quando é que acaba o copyright, se não tá sendo mais vendido. Você pode portar, então, o jogo pra outra plataforma, se ele já foi disponibilizado em freeware, se você bater um papo com o cara numa feira de games. É complexo. Tem essa questão qual o valor da ideia versus a propriedade física. As ideias devem poder ter um dono específico. Bruno acredita que sim, eu concordo, mas às vezes penso, não sei como é que eu penso em relação a isso, é complicado. Tem muitas formas diferentes hoje em dia de você reacessar esses jogos, essas lembranças. Você pode comprar os jogos no Google Games, você pode experimentar os jogos no archive.org. Muitos desses jogos, eu não sei se todos eles estão, né, legalmente, tá permitido estar aí. Eu acredito que alguns desses jogos,
eu imagino que
4 mil. Deve ter jogo aí que, por exemplo, tem Prince of Persia aí, o primeiro. De quem que é o copyright dessa porra, né? Porque
e tem como você comprar ele legalmente hoje em dia, então é meio complicado. O Prince of
Persia primeiro? Né? Tem onde?
No Google Games não tem? Né? Imagino que sim.
Eu sei que tem os novos lá, os novos, entre aspas, né? Os 3D que saíram na PS2 e tal. Eu tenho, inclusive, a trilogia inteira. E acontece a mesma coisa no Steam. Eu comprei tanto jogo no GOG e no Steam que eu nunca joguei, mano. Comprei só porque o preço tava bom. Eu tenho a trilogia inteira do Prince of Persia, não joguei nenhum.
Olha aí, não tem no Google Games, então pode baixar no archive.org, sim.
Não, não é bem, lado, não
o bem assim, dois, não, gente. A regra é essa, a lei é essa, né? Não tem, baixa.
Olha aí. Olha só, eu tô procurando aqui agora, ó.
A propriedade 2... intelectual de Prince of Persia é da Ubisoft, gente. Não é bem assim, não, né? Calma.
Pois Bruno, é, não, não. Acabei de procurar o Homem-Aranha PS4 no Google Games, não tem, tô baixando.
Evandro, olha essa aqui, ó. Tem esse Google Game, tem um link do Google Games do Settlers. Mas ao mesmo tempo, Settlers, olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, dá pra jogar, e tá plenamente disponível aí no Web Archive, né? Então, eu acho que os detentores dos copyrights estão deixando passar de boa, porque o Web Archive já tem aquela fama já de muitos anos de que não é um negócio de pirataria, é um negócio realmente de preservação. Talvez por isso eles permitam, não sei.
É levado mais seriamente. Mas é assim, eu acho que esse limite legal, ele é bem acinzentado, né, como pra emulação e tudo mais, e... Eu, pessoalmente, eu não tô dizendo pra ninguém fazer isso, não levem o meu conselho em consideração, atrás, assim...
Tá, não quer ser processado?
É. eu levo assim, cara, se não doer no seu coração, vai na fé, sabe? Por exemplo, o Scott Pilgrim, não tem como você comprar ele...
Porra, e o jogo é bom pra caralho.
É, legalmente, mas hoje em dia. Ele seria um abandonware, porque realmente foi abandonado.
É, foi bom.
Cara, baixa, vai na fé, velho, eles não querem te vender, sabe?
E dá pra baixar isso aí, mano? Eu pensei que não tinha nem...
Ah, jeito. Dá. No PC, quer dizer, ele não saiu pra PC, né? Eu acho que só daria pra baixar se você tiver um console desbloqueado aí, mas enfim.
É o Xbox.
Então assim, nesses casos, eu trato como emulação, sabe? Se não dói no seu coração, É, vai na fé. Não leve isso como um conselho legal. Se você for processado, isso não vai te salvar da cadeia.
Na hora lá que o juiz estiver na sua frente, pô, mas o André falou que
André
não
doeu falou, no coração. O coração tá tranquilo, pô.
É, o cara tá de boa. Imagina, a defesa legal do cara é uma transcrição desse programa isso. com um anexo do MP3.
Ó, ele falou aí, ó. Escuta nesse minuto aqui, seu juiz. O Scott Pilgrim saiu pra PS3 e Live Arcade, não foi nem
disco de Xbox. Outro abandonware recente, né? O PT lá, o do Kojima, né? Do
Silent Hill. Nossa.
Não tem mais como se adquirir aquele jogo, né? Então, é assim, é complicado, velho. E entra de novo na questão da preservação, sabe? Tipo, muitos desses jogos, eles são bons e eles vão ser preservados, quer os criadores deles queiram ou não, como é o caso do Scott Pilgrim. Mas tem muito jogo, cara, que os criadores deles nunca mais vão se importar, tipo, sei lá... E podem ser jogos ruins, sabe? Tipo, sei lá, um joguinho de fazenda aleatório que saiu pro Orkut ou pro Facebook, sabe? Tipo, nós aqui, a gente não se importa com... A gente não vai se importar com esse tipo de jogo. Mas eles são importantes serem preservados também, sabe? Tipo, pra história dos videogames, né, como um todo, né? É, e isso vai ser preservado através de pirataria, vai ser preservado fora dos desejos dos seus autores, sabe? Então, por isso que eu acho que é importante, sim, existirem abandonware, existirem sites como... o archive.org que vão fazer isso.
É, até porque isso a gente já sabe que a indústria dos videogames, ela é muito ruim em preservar seu próprio conteúdo, né?
Então, pra caralho.
A gente já viu diversos...
deles, né?
Exatamente, tem muito jogo hoje em dia que não tem código-fonte, cara. Ele tá vivendo dos executáveis. É grande, cara. Esses dias
Silent Hill, né, cara? Eles perderam o 2, eles perderam muito do código-fonte do jogo.
Pois é, não, a Square não declarou esses dias que um dos jogos dela tava demorando pra ter o port, o que muita gente suspeita que seja o Final Fantasy VIII mesmo, porque ela não tinha acesso ao código-fonte, dependeu de achar um ex-funcionário.
O cara publicou o jogo, foi na pasta e
que tinha uma cópia que na teoria era
ilegal. Quando eu faço meus vídeos, tá ligado? Quando eu renderizo o vídeo, eu deleto depois. Aí...
Ah, eu também. Não tem HD por isso não, gente. Pelo menos.
Aí se precisar alterar algum bagulho, porra, fudeu. Tem que ficar assim mesmo.
Bota um comentário explicando um pouquinho. E pina no topo, saca?
Fixa o comentário, né?
Mas pior que nesse caso, a pirataria, ou digamos assim, o ato de armazenar esses jogos contra a vontade dos próprios criadores, como o próprio André falou, talvez seja o único jeito deles serem preservados, cara.
Mano, o próprio não precisa nem tão longe. Quando a Nintendo lançou o Nintendinho Classic lá, eles acharam que as ROMs que ele tava rodando, porque é um emuladorzão mesmo, raiz, eram ROMs que eles pegaram da internet, porque eram os mesmos file hash lá. Ou seja, a própria Nintendo precisou usar desse esforço de arquivamento, né, de preservação, pra depois ir lá e revender pra galera que, em boa parte, tava baixando, tipo, eu baixei o emulador a vida inteira, saiu essa parada, eu comprei, né, eu tô recomprando a ROM que eu já tenho, mano, sendo que é a mesma ROM que a Nintendo pegou do mesmo site, talvez, que eu baixo, tá ligado?
Então, provavelmente que ela
e fez... E depois foi... processou e fechou.
Exato, então, o que que a Nintendo fez? Foi lá no Cool ROMs, baixou todas as ROMs que
baixou tinha... Aí depois tacou o Cis in Desist,
aí mano. Mandou o processinho, falou, agora você tira do...
Conferiu que tava tudo funcionando. Opa, agora é tudo nosso.
Obrigado, e tá aqui o processinho.
Enfim, é isso. Belo review que fizemos aí sobre esse assunto. Que o Easy final. O Easy dava pinto no lixo. Você que queria ver o Easy Tolt aí há muito tempo, deu pra falar bem legal.
Eu dou 99 vidas pro Abandonado.
Não, e pra Disney. A frase da capa vai ser e a Disney. E André, onde as pessoas podem te encontrar na internet afora, além do site de Yu-Gi-Oh?
Yu-Gi-Oh, com licença, se
me respeita. Caralho, Yu-Gi-Oh é outra coisa, né? Eu tô louco. Tudo Naruto, mano. Respeita a minha história, né?
Me encontrem no Jogabilidade. Segue a gente no Twitter, @jogabilidade, que lá vai ter o link pro nosso site, pro nosso canal do YouTube, canal da Twitch. Essa coisa toda. A gente produz também podcast sobre videogame, sobre cultura pop, essa bagunça toda aí.
É, recentemente vocês fizeram um dash sobre emulação e preservação, que foi bom pra caralho, mano. Começo do ano,
eu né? gosto muito desse assunto,
Bom programa e, cara, galera, eu faço propaganda de vocês direto aí. Vários do meu 2-pack, que é tão elogiado aqui em 99 vidas, vê, é resquício lá do que eu escuto Jogabilidade. Vários, mano. To the Moon, que a gente falou aqui. Muita gente jogou, porque eu comentei aqui no 99.
Quero ver o Obradinho num 2-pack ainda, então.
Um dia eu cheguei pro André e falei, cadê o Obradinho no PS4? Aí ele, não tem. Aí eu, porra, fala com seus amigos aí pra lançar, que eu não vou jogar no PC, não.
Não, agora ele tem que tirar umas férias, cara. O Lucas Pope tem que tirar umas férias aí, porque foi foda.
Então você ouviu aí mais uma edição do 99 Vidas, Bruno. E o 99 Vidas acontece só porque pessoas muito legais vão lá na nossa campanha no 99vidas.com.br/ajuda nós e assinam pra receber, pra fazer com que o programa saia bonitinho, toda sexta e tal. Estamos aí há quase 6 meses sem atrasar nada.
Coisa ajudar... linda, né?
Pô, isso é quem diria, hein, cara? A gente que tá aí há quase 10 anos, Bruno, fazendo podcast. Demoramos quase 10 anos para chegar nesse nível. E, cara, uma das ferramentas que o cara pode usar para assinar a campanha de 99 Vidas é o PicPay, que a gente também fala deles aqui toda semana.
Exatamente. O PicPay, que é um serviço que não só você colabora conosco, mas também é recompensado por isso. Porque você tem benefícios como o próprio cashback, no qual você pode ganhar até R$10 de volta para cada pagamento que você faz utilizando o PicPay, cara. Olha que coisa bacana.
Sim, é maravilhoso, cara. Várias vezes no mês eles mandam notificação falando aí, pagando algum boleto com o PicPay hoje, ou pagando um amigo, sei lá, pagando qualquer coisa, loja física também aceita PicPay, você ganha 5, 10% de cashback. E aí é exatamente isso que o Bruno explicou. Você vai lá, usa o PicPay para fazer, realizar algum tipo de movimentação, algum tipo de pagamento, e eles te devolvem o dinheiro.
Eles estão te pagando para pagar suas contas. Olha que coisa
exatamente,
linda.
Exatamente, dinheiro de graça. Então, dinheiro de graça nunca demais. Sempre que alguém me dá dinheiro de... Sabe aquela história de, pô, cheguei no lugar, não conheci ninguém, me deram cerveja, já gostei? É tipo isso, tá ligado? Você não conhece direito, tá? Não sei como funciona. Mas estão te dando dinheiro de graça, você vai gostar.
Exatamente. Então,
é isso para receber também mais de 50 edições do bônus que já tá no ar até agora. Participar do grupo do Telegram do 99 Vidas, que fica o dia inteiro a galera trocando ideia e tal. A gente também troca ideia lá. É só acessar 99vidas.com.br/ajuda-nós.
É isso aí.
Então beleza, gente. Valeu, até semana que vem, tchau.
Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Mas sem me decidir o que cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar.
Viajar é muito bom, né? Assim, dizem que viajar é bom, voltar pra casa é melhor ainda. Eu tive viajando muito, esses meses de julho que passou aí, foi o mês que eu mais viajei na minha vida, maluco. Aliás, 2019, na verdade, eu tô viajando pra caramba, né? Fui pro Brasil, fui pros Estados Unidos várias vezes, fui pra Toronto, do outro lado do país, pra um casamento. Aí logo na sequência fui pra Los Angeles, pra um evento de YouTube. E logo depois disso fui pra Taiwan, pro outro lado do planeta, pra um caralho, evento de tecnologia.
Taiwan é foda, hein?
Num mês eu viajei pra 3 países, bicho.
Oi, isso.
Foi loucura completa. Fala.
Lembra da proposta em off?
Que proposta em off?
Ah, é, pode crer. Pode abrir,
mano? Você tá fazendo justamente o oposto, né?
Caralho, que imbecil. Então, peraí, começa
a jogar. O Bruno preocupadaço. Pô, só não vamos ficar falando pra onde a gente foi, o pessoal não achar, não, que a gente acha.
Pois é, não. Tá... Caralho, que imbecil.
Como corta, que o Izzy começa? Corta. Viajei pra caralho, bando de pobre. Fala os seus cu aí no Brasil.
Entendeu? E voltando aí pra esse negócio dos Estados Unidos, eles, em 2016, olha como os caras são safados. Eles mudaram, conseguiram mudar a legislação. E aí o copyright estendeu para 70 anos depois da morte do autor, ou seja, 2036. Então, quando tiver chegando em 2036, eles vão ligar
fazer de novo
para estender.
Lógico, carta Mickey, é que nem o Magic.
Tá
o
Mas aí eu vou dizer para vocês, tá errado?
Acho que não.
Não tá, cara.
Olha só, legalmente não tá estando no direito deles, tá? Porque eu pessoalmente acho que tá errado, sabe por quê? Porque a fama do Walt Disney, o sucesso da Disney, veio como? Eles pegaram trabalhos que eram do domínio público e aí fizeram a versão deles naquilo. Bela Adormecida, né? Bela e a Fera, Branca de Neve,
então, domínio Cinderela. Público, vírgula. Porque, por exemplo, tem muito conteúdo que são dos irmãos Grimm lá, né?
Uhum.
Dos irmãos Grimm. E aí?
É, mas essas histórias em específico não são da Disney, né? Se eu quiser, eu posso fazer uma...
Exato. Agora, então, não, nada história... te impede de fazer a sua versão de Branca de Neve.
Eu sei, mas você
não tá entendendo. Não, o Boitatá, Bruno. Cria o personagem do Boitatá. E aí,
deixa
não vai
eu explicar
dar
de novo. Você não tá entendendo meu ponto. A Disney criou um império se baseando em pegar personagens do domínio público e dar, contar as suas histórias com aqueles personagens, a sua versão, a sua visão. Eles não querem que alguém faça isso, por exemplo, com o Mickey ou com o Pato Donald, que foram criados, já deveriam ter entrado no domínio público, e eles estão usando os seus bilhões de dólares para fazer lobby, para impedir que outras pessoas façam o que eles fizeram para chegar a essa dominância.
Não, mas é diferente, Izzy. Disso.
Não, mas esse aqui é que o Ratatong vira oficial, Izzy, porra.
Como
ele vai criar um Mickey novo?
Não, Evandro, a real é a seguinte, o que deveria acontecer, né, se eles fossem, digamos assim, se eles estivessem usando um princípio mais correspondente à forma como eles operaram, é permitir que esse personagem, eu sei que é difícil porque os caras ganham muito dinheiro com isso, eles não podem, eles não querem dividir isso com mais ninguém, mas eu particularmente, pessoalmente, eu acho isso errado, eles terem construído um império usando domínio público, mas eles não querem de forma nenhuma que os seus personagens entrem no domínio público e dar essa oportunidade a outros criadores. Porque você para e pensa, cara. Antes do Walt Disney, essas histórias não valiam nada. Não valiam literalmente nada. Publicavam em qualquer coletânea de história infantil para criança e pronto. O cara veio, teve uma visão super empreendedora em cima daquilo, a visão de artista mesmo. E eu tenho certeza absoluta que, mano, a gente veria um negócio legal se a essa altura do campeonato, para ser justo como a lei era, se eles não tivessem usado o seu poderio ali com a política de dinheiro de estender isso para ganho próprio, porque quem sai ganhando com isso é só a Disney mesmo, mano.
Assim, no mundo ideal...
No mundo ideal
eu concordo com isso. Só que assim, tem aquela coisa... que nem você falou, as histórias não valiam nada, veio o Walt Disney lá e agora elas valem muito, né? Tipo, será que isso não tem um valor em si
pra ser defendido?
Mas eles não vão deixar de ganhar bilhões de dólares por ano se uma pessoa
contar a história... Mas pega a diferença, eu concordo, cara, com o que o André falou. Presta atenção, ele pegou algo que não valia nada e transformou em algo que vale muito. Você tá sugerindo o oposto. Você tá sugerindo o oposto.
Mas você tá sendo utilitarista. Eu tô argumentando a ética da coisa.
Não tô comentando a ética.
Abraço, Rafael Lima. Eu tô argumentando a ética.
Mundo ideal.
A ética da coisa... Eu não digo nenhum mundo ideal. Talvez você possa interpretar assim. Eu digo o seguinte. O ético é você se comportar de forma correspondente com o seu discurso. E se a Disney, como um conglomerado, fez bilhões de dólares e um império de multimídia usando o domínio público... Eu acho, de certa forma, injusto que eles tentem limitar o que está disponível
mas
no catálogo.
Mas é diferente. Essa é a minha visão.
Eu sei que é diferente.
Mas eles criaram, porra. É assim, ó, Bruno, o Izzy. A gente não discorda.
Eu entendo o seu argumento.
O seu argumento é o oposto do que eu tô falando, porque eles pegaram algo.
Bruno, eu entendo. O Mickey vale muito mais do que a Cinderela valia antes do Walt Disney fazer o filme. Eu entendo o seu argumento. Só que o seu argumento, como eu falei, é utilitarista.
Não é utilitarista, porque é simples.
É, Bruno.
Não... Por que alguém iria querer usar o Mickey hoje, por exemplo? É por mera liberdade artística?
Ou
é
tem pra... isso também.
Não, Bruno, então, ou é pra pegar o que ele já representa,
Bruno,
e
você
fazer...
Você não está errado. Bruno, eu entendo você e eu te digo, você não está errado. Só que a gente está discutindo de pontos de vista diferentes. Você está discutindo a questão utilitária. Na questão utilitária, sim. Você criar uma história com o Mickey não tem o mesmo valor utilitário de eu criar, no começo do século XX, uma história com a Cinderela. É óbvio, eu entendo isso. Eu corto você e você não está errado. Quero deixar isso claro, mas eu estou olhando por outra ótica. Eu estou olhando pela questão ética. O fato de que a Disney limita o próprio domínio público acima do qual eles criaram o seu conglomerado multibilionário
global... Não, aí desculpa, você está sendo leviano, porque assim, o que é bom de verdade? Vamos ser bem honestos. A história da Branca de Neve ou a maneira como a Disney fez a versão da Branca de Neve?
Mas a Disney, não, a Cinderela Baiana tá aí, patrão. Você pode contar a sua história da Cinderela.
Certamente, mas você já podia antes do Disney também, antes do Walt Disney. Eu tô dizendo o seguinte,
mas esses personagens... O que a Disney não quer é que você conte a história deles da Cinderela. Você não usa a versão deles,
né? É. Nem os personagens isso, originais
você pode
deles,
fazer o que você quiser com a Cinderela. A Cinderela tá de boa, é os personagens originais, como o André falou. Eu, assim, essa questão de copyright é complicada, cara, porque você tá basicamente dizendo que uma ideia é sua. É meio complexo, eu concordo e ao mesmo tempo
não discordo. Não é só ideia, de... Izzy. O
Mickey é uma ideia. A ideia de um ratinho preto com
não, se
com,
for com assim,
a, um short vermelho é ideia, e a luvinha branca, isso é uma ideia.
Isso é uma ideia. Mas isso não me não, torna, não, obje... não oh, me eu torna se... dono Bruno, Uber. Bruno, se a ideia não segura... pode ter Bruno, dono... Bruno,
eu tô segurando, nesse exato momento, a minha 70D, que é uma câmera da Canon. Ela é minha. Se você vier na minha casa e toma isso aqui, e tem a sua agora, porque você pegou a minha, eu fico sem. Mas se eu desenho um ratinho preto com a orelhinha redonda e um shortinho vermelho com a luvinha branca, eu não tô tirando uma propriedade física sua. Eu tô só desenhando um negócio no papel. A ideia de propriedade intelectual diz o seguinte: esse movimento que você fez com a mão e o lápis de papel, ele pertence a mim. E eu acho difícil concordar com isso no mesmo nível que você concorda. Eu não tô dizendo que está errado. Eu tô analisando a questão ética, novamente, um grande abraço, Rafael Lima, a questão ética da ideia de você ser o dono de um conceito abstrato, de uma ideia. Eu entendo, a lei tá do seu lado, você tá certo, você não tá errado. Mas eu tô vendo mais pro lado ético. Então, a meu ver, só pra encerrar essa
pergunta. Segundo a sua lógica, tudo deveria ser de graça.
Você não pode fazer um rato preto que...
Eu acho que tem que ser de graça mesmo. Comunismo, vem, por favor.
Então, tudo surge, Izzy, a partir de uma ideia. O que você tá me dizendo é que ideias não têm direito de propriedade intelectual.
Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Eu falei bem claramente, eu concordo e ao mesmo tempo.
Não dá pra você concordar e discordar.
Eu concordo e discordo.
Mas, Bruno, é assim, tem certas ideias que você vê o mérito, mas ao mesmo tempo
opinião
você
não sabe se você compra
completamente. Não, é complicado. Bruno, imagina. Imagina essa lógica é a mesma do seguinte: imagina que você não pode mais dar o nome de ninguém de Bruno, porque eu inventei esse nome. É basicamente isso. Copyright.
Mas se você tivesse inventado esse nome, você poderia ter feito isso. Esse que é o lance.
Pois é, você acha certo?
Eu acho assim.
Eu inventei um nome e você não pode.
Mas é assim que funciona.
Você sabia que pela lógica estrita do copyright, você não pode assobiar o parabéns pra você? Porque ele tem copyright? Sabe disso?
Mas já caiu do parabéns pra você, agora
pode. Não nos Estados Unidos.
Ah, é mesmo?
Mas a lei, mano, tem tanta coisa na lei que a gente não concorda, é a lei.
Mas isso é o meu ponto. Eu entendo, pessoalmente, eticamente, eu sou um pouco contra. Eu entendo o valor, eu entendo que se... Bruno, eu quero deixar isso bem claro. Não tô dizendo que tá errado, não. A lei tá do seu lado.
Mas se o cara criar um rato leproso, rato genérico foda, e fazer as coisas com esse rato aí, vai dar ruim? Não vai.
Aí o juiz que vai decidir no final das contas. Se a Disney achar... Se a Disney achar... Porque a lógica é a seguinte. Qual é a lógica dessas discussões legais de copyright? Se o argumento que eles fazem é que um consumidor desatento pode concluir erroneamente que esse rato leproso que você desenhou é associado com a Disney. E no exercício de tentar comprar aquilo que ele acha que é o Mickey e dá dinheiro pra Disney, ele dá pra você, eles estão perdendo dinheiro. E aí esse é o argumento legal.
Mas no mundo dos quadrinhos, por exemplo, você tem um monte de herói equivalente na Marvel.
Exato,
e
na DC. Nossa, mano, um monte.
E não dá nada. Namor e Aquaman, Gata Negra e Mulher Gata, é igual. É a mesma pessoa, praticamente.
Não, Evandro, não. Eu como leitor de quadrinhos, eu posso falar com tranquilidade. Você tá falando uma coisa que não bate bem com a coisa que funciona.
Eu comecei a assistir
Evandro, tem um personagem literalmente chamado... Evandro, não é assim. Tem um personagem literalmente chamado Ares, tanto na Marvel quanto na DC. Não funciona dessa forma. Simplesmente não funciona dessa forma. Só porque o personagem é parecido. O que eu tô falando é o seguinte: é desenhar o mesmo. Sair um quadrinho da Marvel com o Superman Clark
Kent. Já saiu,
Metrópolis.
Só pra lembrar,
não,
já saiu.
Não, não, qual quadrinho? A Amálgama?
Os crossover que é. Superman versus Super-Homem, pô.
Porque a DC tá permitindo. Tô dizendo sim
a permissão. Então, mas se a gente. Por exemplo, Namor e Aquaman.
Tem Thor contra o Superman. Não tô falando disso. Não tô falando das ocasiões que a DC falou. Você pode desenhar. Eu tô falando da Marvel chegar aí. Agora, no quadrinho do Batman. No quadrinho do Homem de Ferro, o Batman existe. Isso ainda vai rolar. Não pode.
Não pode, exatamente. Não pode. E nem você acha que deveria poder?
Eu não sei qual é a minha. Eu não tenho uma posição convicta sobre isso. O meu ponto é o seguinte: eu acho que uma ideia ter um dono soa um pouco esquisito.
Porque na questão de um personagem... Tudo começa com uma ideia, cara. Imagina o seguinte, eu vou usar esse mesmo exemplo. Você acha que é justo, vamos supor, o Super-Homem é o quadrinho que mais vende da DC? Não é, mas vamos supor que é, pra esse mérito agora. Aí a Marvel decide botar o Super-Homem no time dos Vingadores.
Sim.
E aí começa a vender horrores a revista do Vingadores.
Por causa da marca dos caras. Sim, eu entendo.
Então, é justo que a Marvel faça dinheiro com o Super-Homem, sendo que ela não teve participação nenhuma na construção desse super-herói, do que ele representa?
Esse argumento é complicado. Eu entendo o seu ponto e sob certa visão, realmente não é. Só que, novamente, trazendo pro lado ético, a questão de que uma ideia ter um dono, ter uma posse como um objeto físico, como, por exemplo, o seu carro, o seu computador, é um negócio que eu não sei como isso aí...
Mas você sabe por que chama propriedade intelectual? Porque não é um item físico, você sabe disso,
né? Eu sei, claro. Mas a minha questão é a seguinte, ideias podem ter donos dessa forma? Essa que é a questão, entendeu? Você assobiar...
Eu acho que
tecnicamente
tem.
Tecnicamente você não pode assobiar o
porque você tá assumindo que a ideia é algo coletivo, não é todo mundo que imagina a mesma coisa.
Eu acho que tem valor numa ideia, né?
Eu acho que tem muito valor numa ideia.
Eu acho que a execução tem mais valor do que a ideia, pra ser sincero.
Sim, claro. Mas
pô,
assim,
nem fudendo, mano. Não.
Você não acha que a execução tem mais valor que a ideia, cara?
Não, porque senão todo mundo era milionário.
Mas esse é o meu ponto, esse é exatamente o meu ponto. Justamente porque a ideia não vale nada.
Mas o cara tem. Mano, quantas pessoas
tá...
têm ideia?
Evandro, não faz... você não percebe, mas você tá concordando comigo, sabia?
Mas Izzy, tem que ter. Pra executar, existe. Precisa ter a ideia.
Tá,
como você vai executar se não existiu a ideia?
Mas é como eu falei, ideia, como você não falou. Você não concorda que ideia é fácil? Todo mundo tem ideias?
Não. Depende da ideia. Pode ter ideia boa. Não.
Evandro, tem... você sabe que tem muito mais ideias
do
que milionários que executaram suas ideias.
O Uber que o Bruno deu aí, o Uber.
Peraí, calma.
Alguém teve a ideia, depois executou-se e fez o Uber. Você concorda que só pode existir execução caso exista a ideia?
Certo, tudo bem, concordo.
Então,
concordo
como é que, a execução mesmo... é mais importante que a ideia?
Calma, deixa eu explicar.
O lance é, eu duvido que a primeira pessoa que teve a ideia do Uber foi o cara que executou. O executor do Uber, né?
Pois e, assim, é.
Quem conseguiu transformar essa ideia num negócio de sucesso, que foi o cara do Uber, aí que tá o valor, entendeu?
É isso que eu penso. A minha visão é a seguinte, ter ideia é fácil, cara. Eu já tive várias ideias que eu achei que podiam ser milionárias. Mas o cara que realmente executa aquilo e transforma aquela ideia, coisa abstrata, numa coisa que tem valor num sistema capitalista, essa execução é o que
realmente
tem valor.
Então você acabou de concordar. Você acabou de concordar.
Eu tô falando desde o começo. A gente concorda, a gente tá discutindo. A gente tá, na verdade, discordando. A gente concorda. A ideia tem menos valor do que a execução. A gente concorda nisso.
Logo, a Disney tem que proteger sim Branca de Neve.
Tudo bem. A conclusão desse pensamento talvez seja que a Disney realmente tem que proteger o seu direito intelectual. Só que no exercício disso, eu acho que ela tá traindo o que ela fez no começo pra conseguir esse
palco. Eu acho que você tá sendo leviano, porque não é. Não foi a Branca de Neve que transformou a Disney. Pelo contrário.
Ah, mas peraí, Bruno, Izzy, você sabe que...
Bruno, Izzy, se ele fizesse a mesma história e botasse o nome de Chilindrina Marará, ia fazer o mesmo sucesso. Ia fazer o mesmo sucesso.
Realmente, concordo.
Inclusive, é o contrário. Sabe como é o contrário? É o contrário porque muita gente acha que Branca de Neve passou a existir só por causa da Disney.
Muita gente pensa isso mesmo.
Tem muita gente que nem sabia que existia
antes, cara. E o nome disso é Consumer Confusion, que é justamente o que a Disney luta contra pra que não usem pra
gente. Mas é diferente.
E é daí... É ninguém aí que eu vejo
sabia, ó a diferença. Ninguém sabia que existia Branca de Neve.
Peraí.
Mas é aquela coisa que a Disney tá correndo atrás do dela, sabe?
Não, peraí. Ninguém não, Bruno. Você sabe. Agora eu vou dizer que você tá sendo leviano. Era um conto de fadas.
Tá bom, mas o grande público, então vamos
lá. Eu concordo com você. Eu sei que você. O que você quer dizer é o seguinte: não era uma grande marca.
Não, o grande público não conhecia Branca de Neve, tá bom? Grande público. Aí a Disney veio. Pegou parte da ideia do que era aquilo, porque Branca de Neve, se for ver a história, não é o que a Disney mostra.
Não é.
Sim. Isso a Disney não mostra, né? A história original.
Eles transformaram. Todos os contos de fadas, eles geralmente, muitos desses contos de fadas, eles eram o que os gringos chamam de cautionary tale. Como é que a gente fala isso, Bruno, em português?
Posso dizer uma outra coisa? Se liga que o bagulho é tenso em português.
Pois é, se liga que o bagulho é tenso. As historinhas de conto de fadas geralmente terminavam mal pros protagonistas.
Exato.
E era uma lição de moral. Era meio Twilight Zone. Manja Twilight Zone?
Exatamente.
Que sempre termina de um nó. Aí vem o carinha lá. Esqueci quem era o narrador. Era o Rod Serling, eu acho, não era? Rod Serling, que era o narrador do Twilight Zone, ele chegava e falava, tá vendo? Na história de hoje, fulaninho aprendeu que deu tudo ruim. E era assim as histórias. Aí a Disney, pra tornar mais comercial, pra tornar mais family friendly, atrair a pivetada pra ver os filminhos, transformava um conto de fadas. Porque, pra você ver, o conto de fada hoje virou sinônimo de quê? De história que termina tudo bem. Mas o conto de fada, originalmente, era às vezes o inverso em muitas das histórias. Acabava tudo ruim, porque era uma historinha que os pais contavam pros filhos pra, ó, tá vendo? Não faça isso porque tá ruim. Era basicamente isso.
Mas assim, o que eu queria dizer sobre isso da Disney é que assim, eu não vejo como hipocrisia nela, ela estar defendendo dela, porque eu sinto que o argumento que ela usaria, se alguém perguntasse pro senhor Disney, ei, senhor Disney, não é hipocrisia você tá defendendo o seu quando no começo você usou o de outros? Ele vai dizer, pau no cu dos prejudicados, eles que não cuidaram dos deles, deixa eu cuidar dos meus.
Esse é o melhor argumento pra qualquer coisa na vida, diga-se.
É, melhor.
Basicamente.
É verdade, você vai culpar, não, boa, eu gostei do argumento do André, que é o seguinte, Você dorme todo dia com a porta aberta, tá? Aí um cachorro entrou na sua casa e fez cocô no chão.
Uhum.
A culpa é do cachorro ou é sua?
Nesse caso, eu diria que é sua.
A culpa é sua. Aí alguém vai e tranca a porta, o cachorro nunca faz cocô dentro da casa dele. Tá errado o cara?
Não.
Ou seja, o cara tá preservando... Não,
o que a Disney faz é isso.
Exatamente.
Essa analogia é complicada porque o animal é um ser irracional que a gente não pode cobrar dele.
Tá bom, então entrou alguém, entrou uma pessoa e cagou no seu chão. Pronto. Você deixou a porta aberta, entrou uma pessoa e cagou no seu chão. Tá bom assim? Aí
eu não sei. Aí é culpar a vítima, hein? Eu não sei se eu concordo com isso, não.
Cara, mas essa discussão tá... Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou e tranco a minha porta. Eu, tá bom? Uhum. Aí, só porque eu estou protegendo a minha propriedade, e eu não tô falando de propriedade aqui, mas aí você vai falar assim, a culpa é minha por proteger, errado sou eu que tô trancando minha porta pro cara não entrar
eu
e cagar no meu chão?
Eu entendo o seu argumento, Bruno, Eu acho que ele não é uma correlação muito próxima daquilo, porque a gente tá, quando você faz esse argumento, você tá trazendo pro âmbito de propriedade física, uma propriedade sua,
não, algo seu. Cara, uma, não, cara, não é físico.
É que uma ideia...
É o contrário.
A sua casa é um bem físico,
Não, não é.
Você proteger um bem físico faz sentido.
Não, tudo bem, mas é que você tá atendendo a casa. E não é, porque o cara não vai levar a minha casa embora. Ele vai
mas
sujar.
Ele tá,
é psicológico.
Não, mas ele tá te causando... Quando ele danifica um bem físico seu...
Não, peraí, Bruno. O trauma do cara cagar no seu chão é muito mais psicológico do que físico, cara. É muito psicológico.
Eu entendo, mas Bruno, vamos concordar que nesse exemplo, eu acho que ele não correlaciona tão bem, porque um bem físico, o dano causado a um bem físico, não correlaciona 100% com um bem imaginário, abstrato, intelectual.
Tá bom, eu vou mudar. O seu problema é tudo físico, né? Então eu vou chegar assim, ó, você deixou a sua porta aberta, aí o cara chegou em você assim, você dormindo, aí ele pega...
Cagou na sua boca.
Caralho. Não. Aí é psicológico, viu?
Mano, vocês estão... Olha só. Vocês estão comparando ele o cara cagar na minha boca. Ele causar... Quanto a integridade física da minha pessoa com alguém desenhar um Mickey e... Ah, peraí.
Não é isso. Tá bom, então. Deixa eu terminar. Bruno, ele foi lá. Não, Izzy, presta atenção. Você dormiu, aí o cara foi e desenhou o Mickey na sua bunda. Tá bom? Aí você foi dormir.
Tatuagem permanente.
Quem processa quem? Eu processo ele, ou a Disney processa ele, ou a Disney me processa porque agora eu tô com o Mickey em mim.
Então, aí a culpa quem é... Quem? Vamos lá, você dormiu com a porta aberta, você não preservou a sua integridade aí. E aí o cara te humilhou, agora você tá humilhado, porque ele fez uma tatuagem na sua bunda.
Mas, peraí, a tatuagem não era só com a canetinha?
Pode ser o que você quiser, ele tirou... Então ele foi lá, desceu com a canetinha, tirou uma foto e postou.
Isso aí é foda, aí vira revenge porn, maluco, aí vira treta criminal.
Aí, eu fui lá e tranquei minha porta porque eu não quero que isso aconteça. Eu estou me precavendo de algo que aconteceu.
Cara,
ou pior.
Você é um maluquês.
Não, eu vou fazer o seguinte: eu entrei lá na sua casa, eu.
Mano, esse cast não faz sentido nenhum, cara.
Não vai, mano.
Eu entrei na sua casa e desenhei o Mickey na sua bunda de canetinha. Eu. Aí o que, que eu faço? Assim que eu voltei pra casa, eu tranquei minha porta porque eu não quero que você entre na minha casa e desenhe o Mickey na minha bunda, entendeu? Tô errado eu?
Tá não. Vamos voltar pros abandonados. Maluco, a gente fez um... Não foi um desvio, foi tipo, a gente quebrou a cerquinha da lateral da estrada e mergulhou no lago, tá ligado? Eu adoro, cara, eu amo a Disney, adorei minha viagem à Disney. Pra... Amo os filmes da Disney. Eu só tenho essa...
Vai ser sobre a Disney, tá ligado? Enfim. Disney tá correta ou não?
E só pra resumir, eu acho que todo mundo tem que ter direito sobre suas ideias. Já falei, só pra resumir.
Eu concordo.
Vou pensar. Não acho que tá completamente errado, não. Só tenho certas divergências em algumas nuances desse argumento aí.